Boa tarde a todos. Instalação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da 15ª sessão ordinária de 2022.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Helene Oliveira, ausente. Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabetti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que 12 vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 14ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Durante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Lembro que, nesta terça-feira, dia 17/5, a partir das 19h30, será realizada a sessão solene para entrega do prêmio de policial padrão. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Proposta de emenda à Lei Orgânica 0122, de autoria do prefeito, altera a Lei Orgânica Municipal de Garça.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação a matéria hora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis para sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável da maioria do plenário, está encaminhado para as comissões.
Proposta de Lei Complementar 0522, de autoria do prefeito, dispõe sobre as aposentadorias e pensões do regime próprio da Previdência dos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável da maioria do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei 2322, de autoria da Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais, altera a Lei Municipal 4.990, de 20 de março de 2015, no tocante aos exercícios do poder de polícia administrativa no combate à proliferação do mosquito transmissor do vírus da dengue.
Consulta a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei 2422, de autoria do prefeito, altera o anexo 3 da Lei nº 5.345, de 2021, e altera o anexo 2A da Lei 5.421, de 2021, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 857.414,15, para a implementação da infraestrutura em área de sistema de lazer, convênio 101960/21 da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Governo do Estado de São Paulo.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem. Durante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Tribunal de Contas encaminhando cópia do processo TCA 010535/026/94. Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, informando as transferências de recursos da União Constitucional Legal e Voluntária ao município no mês de janeiro a março de 22.
Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Helene Oliveira, ausente. Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabetti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que 12 vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item 1. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 1822, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435 de 2021, a PPA, e altera o anexo 2A da Lei nº 5.421 de 2021, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 48 mil reais para a implantação do Programa Municipal de Transferência de Renda, Oferta e de Ações Socioeducativas, Qualificação Profissional e Vivência no Mundo do Trabalho, Adolescentes e Jovens em Situação de Risco Pessoal e Social, o PROGREDIR. Em discussão global, o projeto, consulta os senhores vereadores se há orador inscrito.
Bacana.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Projeto de lei 18.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, cumprimentar o presidente do Sindicato do Comércio presente aqui, tá? Adriano, pessoal que nos assiste. Sobre esse projeto, eu acho que houve, a secretária esteve aqui na sessão passada, falando sobre esse projeto importante, né? Quando se fala em políticas públicas, né? O jovem, e nesse caso, o jovem infrator, para trazer de volta, né, para a sociedade, inserir no mercado de trabalho, eu acho que é um dever do poder público, um dever da Secretaria do Bem-Estar Social, que tem esse conhecimento, tem esse trabalho já, né, com as pessoas mais carentes do nosso município. Creio que é um investimento importante, embora eu vejo que é um pouco, né? Mas eu acho que já é o início de um trabalho onde nós moramos numa cidade, né, que a gente sabe que a classe mais humilde, né, aqui sofre, né, principalmente os pais e mães que vão trabalhar todos os dias. Muitos deixam seus filhos nas creches, outro nas escolas, e tem aquela fase que a criança fica na ociosidade porque frequenta a aula no período da tarde ou de manhã. Então acho que esse programa é um programa importante para as crianças que já cometeram esse delito, mas que também incentive, né, os próprios, se tiver um irmão dentro da casa. E quando o Estado resgata, né, esse jovem para inserir no mercado de trabalho, serve como exemplo também para os seus irmãos dentro da própria casa. Então acho um projeto importante, né, como foi discutido aqui na sessão passada, foi bem esclarecido pela secretária do Bem-Estar Social. Então acho que projetos como esse nós devemos apoiar, votar e também, né, estar levando sugestões, ideias para que possa se ampliar esses projetos dentro do nosso município. Então era isso que eu gostaria de dizer, muito obrigado.
Consulta-se a oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, presidente, secretários, vereadores, público que nos acompanha nessa noite. Sejam bem-vindos aqui no plenário. E aqueles também que estão online pelas redes sociais. Fiz o convite para a secretária. Semana passada ela esteve aqui. Explanou muito bem esse projeto. Acredito que poucas dúvidas ficaram. E como o vereador Bacana disse muito bem, é o início desse projeto na nossa cidade. São 10 vagas apenas, mas nós acreditamos que ele possa crescer, ele possa ser ampliado e possa dar oportunidade, né? Essa é a minha visão nesse projeto. É oportunidade de um recomeço, tanto para quem passou por essa situação, que está voltando ao seu ambiente social na cidade, mas também para a família também, né? Então, tenho meu apoio, tenho meu voto sim, e é isso, presidente. É uma palavra simples.
Permite a parte, vereador?
Sim, permito.
É só uma dúvida. O senhor sabe me dizer se o recurso que vai ser custeado, ele é municipal ou ele vai vir do Estado ou, se não, da União?
Olha, pela informação que eu tenho, é um recurso municipal.
Permite uma parte?
Sim, vereador.
Eu acho que deve ser recurso próprio, né? Então, abertura de crédito, autorizando aqui, não tem nenhuma uma transferência de renda, de ofertas socioeducativas, é o que está aqui projeto, né, pelo menos na introdução do projeto.
Sim.
Creio que deve ser recurso próprio do município.
Obrigado, vereador.
Consulte-se a mais oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Senhor presidente, as pessoas que nos acompanham presencialmente aqui, Totonho, Sidney, sejam bem-vindos, Chico. É, aquelas pessoas que nos acompanham também pelas redes sociais, YouTube, Facebook, e a todos que se interessarem. Bom, eu estou subindo aqui apenas para justificar meu voto, né? Semana passada, a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social esteve aqui. Ela respondeu algumas perguntas, inclusive eu fiz alguns questionamentos para ela, mas os questionamentos que ela respondeu até, mas só que a resposta dela não me convenceu a votar favorável nesse projeto. Eu penso que esses menores infratores, eles merecem sim uma oportunidade, eles merecem sim uma segunda chance, mas não uma bonificação de até R$600 por mês após saírem da fundação do caso, né? Nós estamos aprovando aqui hoje, já foi bem claro que é o projeto inicial que poderá ser acrescentado e aumentado, podendo atender mais adolescentes, né? E são R$48 mil. Eu até tirei a dúvida com o vereador que aqui estava, que eu imaginei que seria um recurso até federal ou um recurso estadual que viria engessado através da Secretaria de Desenvolvimento para o município, que poderia ser utilizado apenas nesse recurso. Aí o meu voto seria favorável, porque é um recurso que já veio com esse fim. Mas pelo que eu estou vendo aqui no projeto original, a prefeitura vai custear essas bolsas com o recurso do superávit do município. Ou seja, aquele dinheiro que entrou nos cofres públicos através de impostos e que sobrou na conta do município no final do ano após pagar todas as dívidas do município, vão ser utilizados para repasse desse projeto. Eu penso que R$48 mil é uma quantia importante, que poderia sim ser utilizado para esses adolescentes, mas não apenas para eles, e sim para uma quantidade maior de adolescentes, através de projetos, né? Eles merecem o atendimento social, que já é feito. A Secretaria de Assistência já faz o acompanhamento dessas famílias através de tentar incluir esses adolescentes no mercado de trabalho, através das ONGs pertinentes a esse assunto. Essas famílias, elas já recebem do município o auxílio através de cestas básicas, né? Então ele já tem a sua estrutura. O meu medo, o meu receio é o seguinte: esses adolescentes que infelizmente cometem crimes, infrações e chegam a serem internados na Fundação Casa, eles cometem esses crimes para a utilização de drogas. Infelizmente, em sua grande maioria, é para a utilização de drogas. Então ele furta uma coisa aqui, uma coisa ali, para poder vender e comprar ali o seu entorpecente para estar utilizando. O meu medo e o meu receio é que a prefeitura, através dessas bolsas, favoreça o consumo de droga nesse adolescente, né? Porque se ele já está com um vício, se ele já furtou por conta do vício, se ele já cometeu um delito, um crime por conta do vício, se ele saiu e ele ainda está com vício, assim que ele recebeu uma bolsa de R$600, R$300, ele vai consumir drogas. E eu acho que isso não é importante. Acredito que se ele fosse vinculado em um trabalho, poderia sim. Aí ele faz o que ele bem quiser com o recurso dele, com o dinheiro dele, com o trabalho dele, mas não com recurso público, né? Porque nós estamos falando de um superávit, um recurso do município, que poderia ser... Só deixa eu concluir, por favor, vereador.
Não, mas só queria...
Mas só deixa eu concluir, senão eu perco o foco. Esse recurso do superávit poderia ser utilizado em inúmeros projetos no município de Garça. Na assistência social, na saúde, na educação, em qualquer outro tipo de projeto. Inclusive, deixo bem claro que esse recurso, se ele fosse destinado para uma quantidade maior de adolescentes em situação, nessa situação que eles estão passando, seria o meu voto favorável. Mas o meu voto é contrário, porque esses recursos serão divididos em bolsas que serão repassados a adolescentes, né? E isso que eu fiquei com o pé atrás, exatamente por isso que eu estou justificando o meu voto. Vereador.
Se permite uma parte? Não. Bom, primeiro, o recurso público eles vão trabalhar, né? Eles vão receber para ficar em casa, né, Pedro? Então, aí você está, assim, gostaria que você deixasse bem claro. Então, assim, eles vão trabalhar para receber. Segundo, não é de superávit do recurso próprio. O que ele está pedindo aqui é uma autorização, mas tudo bem, mas é uma autorização. Uma autorização para que a Câmara, ela vote o projeto autorizando um crédito especial. Isso já é dinheiro que já possui no recurso próprio do município. Entendeu? Então, assim, ele já possui um superávit no recurso próprio. Não é no final do ano um superávit. Sim, eu sou companheiro seu de partido e de Câmara, mas aí eu estou vendo um preconceito da sua parte, porque, veja bem, eles vão trabalhar para receber, eles não vão receber o dinheiro sem trabalhar, e o projeto, ele está bem claro isso. E outra, se alguém errou, por exemplo, se é um cara cristão e frequenta a igreja, então, quer dizer, se uma pessoa errou, não pode ir na igreja, então não vai ter o perdão, não vai ressocializar ele dentro da sociedade. Então, assim, acho que são pontos para ser discutido também.
Obrigado, vereador. Para começar, preconceito não tem nenhum. É um voto. É um voto apenas. Segundo, se for feita a leitura do projeto em si, o recurso vem do superávit do município. E o trabalho não é um trabalho. Não é trabalho. E fique bem claro. Está vinculado, pelo que a secretária colocou aqui, que eles participem das oficinas do CRAS, da assistente social. Não é um trabalho. Pode ser vinculado ao trabalho. Eles, por exemplo, lá eles têm inúmeras oficinas na assistente social, né? Inclusive, não apenas para eles. E ótimas oficinas lá no CRAS. Tanto no CRAS 1 quanto no CRAS 12, é oferecido inúmeras oficinas. Então, eles participariam, né? Inclusive, foi uma das perguntas que eu fiz para a secretária. Como que seria feito a avaliação desse projeto e para as crianças, para eles poderem receber? E ela colocou que seria através da participação nesses projetos em si, né? Agora, trabalhar efetivamente em algum lugar, posso estar equivocado. Mas eu não me atentei à secretária falando desse ponto. Eu sei que é para acompanhar também os projetos. Eu sei que ela colocou aqui que entre os projetos que eles vão acompanhar, eles vão tentar fazer algum curso profissionalizante para tentar incluir no mercado de trabalho, né? Inclusive, eu já fiz um projeto desse lá na Secretaria de Assistência Social, que eu fiz um projeto de pedreiro. Muito importante. Muito interessante o projeto, concluí o projeto lá e realmente as pessoas que participam lá, elas saem de lá, né, com uma profissão, eu achei muito interessante. Então, esse projeto ele vai beneficiar esses adolescentes e jovens que participarem dessas oficinas, né, não que trabalhem efetivamente. Então, eu respeito a opinião da maioria, né, torço, em momento nenhum... Eu estou sendo preconceituoso, apenas uma visão diferente dos demais. Né? Penso eu que esses jovens, eles merecem sim uma oportunidade, inclusive, se eles frequentarem ali o CRAS e fizerem esses projetos profissionalizantes, com bolsa ou sem bolsa, esses jovens serão recuperados. Com bolsa ou sem bolsa, eles serão recuperados.
A parte, Pedro.
Pois não.
Sim, Pedro, eu respeito seu ponto de vista, estou aqui ouvindo de todos também, mas a grande dificuldade para esses jovens é isso que você chegou a falar agora, a ressocialização no mercado. Que a maioria das empresas, das pessoas, elas vão contratar, elas puxam a ficha e vê que essa pessoa teve um passado, um histórico e não contrata. E essa oportunidade não chega até eles. Então, eu vejo que esse projeto é uma possibilidade dessa oportunidade, né? Mas, vamos ouvir, você deve falar mais alguma coisa, eu vou ouvir mais alguém também. A minha opinião, por enquanto, é essa. Eu sou a favor desse projeto.
Tá certo, eu concordo. Mas veja bem, eu tenho pessoas próximas a mim, que eram usuários de drogas, né? Se recuperaram, hoje trabalham, hoje têm profissão, né? E o que fez essa pessoa realmente decidir a se recuperar foi através da religião, através da fé e através da mudança de vida. É um pensamento da pessoa. Ela tem que desejar a mudança de vida. Nós podemos hoje esse projeto, ele é de uma bolsa de 6 meses. 6 meses. Se você recebe uma bolsa hoje de 6 meses, ok, pode acontecer, você pode ser recuperado. Mas se ele for o usuário de drogas, ele consumir drogas com esse recurso durante 6 meses, isso não vai auxiliá-lo. Ele terá que tomar a decisão. E às vezes a decisão depende só dele, apenas dele, né? Eu torço para que cada um se recupere, eu torço para que cada um tenha um bom direcionamento na vida, que aproveite a cada projeto que a prefeitura fornece. A prefeitura tem fornecido projetos nesse sentido. Eu só sou contrário que o município pague com recurso próprio, que poderia ser utilizado em outros pontos, uma bolsa para tão poucas pessoas. Porque nós estamos falando de apenas 10 adolescentes. Pois não.
Eu entendo tudo isso que você está falando, Pedro. Mas a gente só vai saber medir isso, se ele vai usar a droga ou não, se ele vai cair de novo, se nós dermos a oportunidade, né? Então, eu acho assim, a gente prevê isso, a gente tem que ter esse entendimento que nem todos são iguais. Eu não estou falando que não vai acontecer de um cair o outro, mas a gente tem que acreditar naquela pessoa ali, né? Então, por isso que eu também ponho meu ponto de vista. Obrigado.
Concordo. Eu sou favorável a acreditar nas pessoas, eu sou favorável a incentivar as pessoas, a investir nas pessoas, mas também nas pessoas que estudam certinho, nesses adolescentes, que eles não faltam na escola, que eles não são envolvidos com drogas, que eles são pessoas que realmente têm uma vida ilibada, são adolescentes que realmente são merecedores de um incentivo da prefeitura. Eu sou favorável que essas pessoas também recebam incentivo, né? Se houvesse no município hoje um projeto que incentivasse esses alunos bons, eu votaria favorável a esse projeto. Porque hoje eu estou vendo que o recurso está sendo destinado a esses adolescentes que não tiveram um bom exemplo para os demais. Agora imagina só, nós estamos dentro de uma sala de aula com 40 alunos. Desses 40 alunos, um se envolveu com droga, brigou, fez furto, fez delito, foi parar na FEBEM, na casa dos menores, e saiu. E quando ele saiu com uma bolsa. Olha o exemplo que ele está dando para os demais. Aqueles 39 bons alunos, eles vão falar: ó, eu estudei, eu fiz tudo o que tinha que ser feito e eu não fui beneficiado. Às vezes, se eu tivesse feito tudo o que o fulano fez, eu estaria aqui com uma bolsa de R$600 por mês para fazer o que eu bem entendo.
Posso ter uma parte? Não pode?
Né? Então, eu respeito o voto dos que estão aqui. Eu sei que eu sou minoria, que a maioria não concorda com o meu posicionamento. Dele. Pois não?
Não, é como você falou da igreja. A igreja, a maioria das pessoas que se recupera são pessoas que vai lá com um monte de problema. Muitas vezes, a maioria das pessoas que vão na igreja são pessoas que vão com um monte de problema na vida. E ela vai lá buscar, né, talvez, uma melhora na sua vida através da palavra de Deus, através do conhecimento. Então, assim, você é a favor da oportunidade, mas vota contra o projeto? Não, tá confuso aí sua explicação. Até me desculpe.
Vereador, não tá confuso, não. Não está confuso, não. Se esse adolescente que vai receber a bolsa, se eles fossem lá também na igreja, seriam recebidos de braços abertos. Inclusive, né, nós temos aqui no município hoje o início do trabalho da Fazenda da Esperança, que trabalha com jovens, né? E lá é um trabalho extremamente bonito, um trabalho que realmente muda vidas. E lá, quando o adolescente, o jovem, o homem, ele entra nesse projeto, ele precisa se doar, ele precisa se dar, ele precisa tomar uma decisão de mudança. E a decisão de mudança, ela vem através do pensamento, através de opinião. E não vai ser uma bolsa que vai ou não vai mudar a vida desse adolescente. Porque, primeiro, ele já recebe os demais benefícios do município. Ele já recebe todo o auxílio da assistente social. Ele já recebe a sua cesta básica mensal através da sua família. Né? Infelizmente, se às vezes um ou outro pode pegar esse recurso, utilizar, fazer algo diferente, mas se ele estiver, infelizmente, com esse problema da nossa sociedade enorme que nós estamos vivendo na data de hoje, que é o vício de drogas, se ele estiver viciado nessas drogas e ele receber uma bolsa mensal, infelizmente, esse recurso será utilizado para esse fim. E esse recurso, que é municipal, do superávit municipal, que poderia ser utilizado em outros fins. Não, mas nós queremos atingir esse foco. Esse foco, nós queremos ajudar com esse recurso esses adolescentes. Poderia ser feito, com esses 48 mil reais, uma parceria com alguma clínica de recuperação, ao qual nós tiraríamos esses jovens da vida da droga e pagaríamos para essa clínica de recuperação cuidar desses adolescentes. Aí sim, nós estaríamos fazendo algo efetivo na vida desses adolescentes. Não deixar eles ainda no mundo das drogas e ainda fazer um custeio de R$600 por mês. Se nós cobrássemos e passássemos esse recurso para uma determinada entidade, uma determinada clínica de recuperação, na minha opinião, seria mais proveitoso para esses adolescentes. Inclusive, para esses próprios adolescentes. Aí sim, algo seria efetivo no meu ponto de vista. Respeito os demais vereadores, respeito o posicionamento de todos eles. Não peço que ninguém concorde comigo, mas eu, Pedro, votarei contrário a esse projeto, porque eu acho que o recurso poderia ser utilizado melhor se fosse pago para outra, para uma clínica, ou se fosse utilizado para uma maior quantidade de adolescentes, e não apenas repassado para bolsas unitárias de até 10 adolescentes recebendo R$600 por mês. Muito obrigado.
Consulta os vereadores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti. Boa noite, senhor presidente, vereadores, quem nos assiste de forma presencial e pela internet. Bom, o que, na verdade, o vereador Pedro colocou aqui é que ele colocou tudo dentro de um balaio só. Né? Ele generalizou as situações de por que esse jovem está nesse local. E a gente não tem como generalizar. São vários tipos de delito. Eu dei um exemplo aqui, na semana passada, de um jovem que cometeu um delito que não é relacionado a esse, por exemplo. Então, generalizar e dizer que o jovem vai utilizar esse recurso para usar droga novamente é a primeira descrença do ser humano quando fala que acredita. Né? Não vou nem usar a palavra pré-conceito, mas a gente entende, né, nessa fala que só pode ter oportunidade na vida, então, aquela pessoa que nunca cometeu um erro. Se essa criança, esse jovem, por exemplo, for procurar uma igreja, então quer dizer que o padre ou o pastor tem que atender primeiro o que nunca cometeu o delito? Porque é uma pessoa que nunca fez nenhum tipo de, cometeu nenhum tipo de problema para a sociedade? Então a gente está segregando a nossa sociedade e colocando as pessoas que erraram de alguma forma em um balaio onde elas nunca mais vão ser corrigidas? E a gente vai ter lugar para colocar tantas pessoas que nunca podem ser corrigidas assim no nosso país? A gente vai juntar todas as pessoas que erraram, jogar dentro de um balaio, não dar a oportunidade dela mudar a sua vida e tratar elas como? Se não é através da assistência social. Vai ser tratada como? Onde? Então não trata. Então,
permite uma parte?
Permito.
Não, é que na verdade, o que eu entendi do projeto é que o projeto é para isso, né? A questão, ele falou que se fosse investido na saúde, eu não estou contestando aqui, pelo contrário, a gente é oposição, mas tem projetos que não dá para a gente ser contrário, que nem um projeto como esse. Veja bem, drogas é uma questão de saúde, é um investimento na saúde, né? É uma questão de saúde pública. Então assim, usuário de droga, é oportunidade, Como você cria oportunidade? O Estado, ele tem que criar oportunidade. São dinheiro de imposto? Todo dinheiro da prefeitura é dinheiro de imposto. Não tem um... Prefeitura, ela só produz o que é encargos e multas e impostos. Não tem outra fonte de renda, o poder público. O poder público é só isso. Então, assim, o projeto... Não quero nem, assim, eu gosto do debate, eu gosto de debater. Mas, assim, é um projeto que só vai fazer o bem. Agora, veja bem, o ponto aqui, o fundamental, é a questão de ressocializar. O vereador Pedro disse que eles vão na oficina. Não, é uma oficina, ela vai fazer o quê na oficina? Vai trabalhar, né? Vai fazer alguma coisa na oficina. Né? Sei lá, eu não conheço o projeto. Até espero que quando tiver o projeto pronto, a gente possa ir lá olhar o que eles estão fazendo, mas... Eu acho que é o fundamental, é trazer o jovem de volta para a sociedade, para o trabalho. E o dinheiro é para isso mesmo, o dinheiro público é para isso, é para cuidar das pessoas.
Eu concordo, bacana. Eu acho que dentro do serviço social a gente não pode prezar só uma classe. Dentro da iniciativa pública, não pode privar uma pessoa por ela ter cometido um fato e ter pago por ela. E diferenciá-la das outras pessoas. Isso sim é crime. Crime de preconceito. Né? O que a gente deve fazer dentro da iniciativa pública é tratar os iguais de formas iguais, os diferentes de formas diferentes, mas dando oportunidade a todos. Quando o vereador disse que a primeira coisa que faz um dependente, um adicto mudar, isso é porque a gente está falando como se fosse todos dependentes. Não são todos que estão lá que são dependentes químicos. Existem outros tipos de crime, milhares, né, de tipos de crime que podem levar eles até uma casa de detenção. Então, a primeira forma do desejo que a pessoa tem de mudar de vida é tendo uma oportunidade. É tendo uma oportunidade. Né? E a gente está falando assim, uma situação hipotética, por que não paga uma clínica? Vamos ser realistas, vamos falar de dinheiro, vamos falar de recurso. R$48 mil? Você paga a clínica para 10 pessoas por 6 meses? R$48 mil? Então, isso é assim, é fácil falar. Executar é impossível. Então, qual é o mecanismo que traz que não seja esse? Qual que é a outra opção? A ressocialização. E a ressocialização é um instrumento, já provou ser válido em outras esferas. Existe a ressocialização em outras esferas, em outros países. E inicia-se agora com a adolescência, porque, na minha opinião, é a hora de corrigir, de mudar. Né? Não temos nenhum parente que nunca cometeu um ato infracional ou que tem algum tipo de problema com a justiça ou que teve algum problema com a justiça. Brigou com uma namorada, com um namorado, defendeu alguém, se envolveu numa briga em uma festa. Existem essas pessoas que vão ser penalizadas para sempre porque cometeram um erro. E um erro não define a vida da pessoa. O que nós... que somos representantes da população, precisamos fazer hoje, é dar oportunidade para que as pessoas que erram dentro de um projeto como esse possam melhorar, aprender e evoluir. Se não for os 10, que sejam 2. É 2 a menos no nosso sistema carcerário daqui a 10 anos. Aí sim, larga a mão desse adolescente, não dá não, dá o dinheiro só para quem já tem uma instrução, quem sempre foi um bom aluno, que merece também outros tipos de projeto, por exemplo, time do emprego, como tem a nossa patrulha juvenil. Então, existe mecanismo para todas as pessoas. Esse em específico é para as pessoas que estão sendo ressocializadas. Em específico. Porque é o maior grau de dificuldade de arrumar um emprego, um curso. Vou dar um exemplo, tá? Ele tem que estar na oficina, como o vereador Bacana disse, e você pode ter certeza que ele vai prestar esse tipo de serviço ao Poder Executivo como aprendizado, ele vai fazer cursos, nesse período ele é remunerado. Porque se ele tiver que buscar uma fonte de renda lá fora e ter que ainda se especializar num curso, você acha que eles vão fazer? Eles vão ter que sustentar de alguma forma a própria família ou ajudar em casa e fazer curso. Como? Sendo uma pessoa de classe...
Permite uma parte, vereador?
Permite.
Eu entendi o projeto e eu penso da mesma forma nessa situação, que nem você acabou de comentar. Se dois
recuperado,
ótimo, são dois a menos no sistema carcerário futuramente. E entendo também, é o que você falou, ele vai prestar o serviço para a comunidade de uma maneira ou de outra. Ele vai lá para a oficina. Ele vai, vamos supor que ele vai trabalhar na panificação. Ele vai estar trabalhando para a população, beneficiando, obviamente, e também aprendendo uma profissão. Eu entendi o projeto.
Esse de nada. Esse jovem, se ele tem aí já uma vida pregressa com algum tipo de problema, que teve algum tipo de falha na sua conduta, e ele sai desse local e ele precisa ter renda familiar e ainda estudar, obviamente que a renda familiar dele não vai vir num lugar muito bom. É um costume que ele... Agora, se ele tiver uma oportunidade de estudar tecnicamente, aprender e ter um recurso para isso, para que ele esteja ali estudando, é uma chance menor dele recorrer ao crime para ter um dinheiro que ele está tendo estudando. Obviamente que alguns podem recair, cometer crimes novamente, óbvio, né? Isso é óbvio. Mas a ressocialização, ela não está garantindo que vai recuperar 100% das pessoas. Ela está se disponibilizando a recuperar o máximo possível.
Permite uma parte? É que permite. A gente vai ouvindo, né? E você vai raciocinando, você vai voltando lá atrás. Eu nasci no Jardim São Lucas, lá, que é um bairro de poucas oportunidades. Eu mesmo trabalhei na roça, eu ia com 11 anos na roça com meu pai e com a minha mãe. Então, assim, graças a Deus que os pais da gente, naquela época, cuidou da gente. Então, eu poderia estar usando droga, poderia estar na rua, poderia... Né? Tudo vai da educação, de pai e mãe, né? E tem muitos que não têm tempo para dar educação para os filhos, porque tem que botar comida na mesa, tem que trabalhar. Então, assim, quem vive realmente na situação de miserabilidade, sabe, os pais pouco têm tempo para conversar com os filhos. Eu acho que a maioria aqui, que é mais velho aqui, que nós somos, eu sou dos anos 70, né? Que eu nasci, eu sou de 71, né? Então, eu falo assim, naquela época tinha pouca droga, né? Os pais, eles eram bem rígidos com a gente. Então, a educação era diferente, mas hoje, se não tiver projetos que você resgata o jovem, você vai criar mais problemas ainda.
Futuro.
E veja bem, e vou mais longe. Se esse menor aí, infrator, ele sai aí, né, da FEBEM, ou agora é da
Fundação Casa.
Fundação Casa agora, ele sai. E se ele não tiver nenhuma oportunidade, se ele não tiver outro, ele vai roubar, ele vai usar. Se ele usa a droga, ele vai continuar usando. Então, assim, é pior ainda se não tiver projetos como esse.
E o exemplo que ele deu, por exemplo, dos 40 alunos, eu vou utilizar o mesmo exemplo. Vamos supor que 40 alunos de uma sala de aula e um cometa o crime e vai para a FEBEM. Saia desse local com uma bolsa. Isso influencia os outros 39 que são bem educados pelos pais, que tiveram uma outra educação, outra oportunidade? Se influenciar eles também, é porque eles também não têm essa condição. Essas pessoas, elas são... Se os 39, graças a Deus, se deram bem na vida, é uma educação familiar que aquele não teve. E que talvez o Estado e o governo tenham uma função de dar. Né? Tem uma função de dar. O que importa é que esses 39 continuem boas pessoas e olhando e falando assim, ó, eu... Quero a minha oportunidade e não quero passar pela FEBEM.
Você me permite uma parte?
Permita.
Partindo do pressuposto, né, uma excelente discussão, mas partindo do pressuposto que o problema de droga é um problema de saúde também, né, inclusive é um tema que a gente está abordando na nossa comissão, esse paciente está inserido nos pilares que regem o nosso sistema de saúde, então, que é o SUS. E partindo desse ponto, nós temos um princípio universal e importante, que é a equidade.
Equidade.
Que é dar mais para quem precisa de mais. Dar mais para quem tem mais é uma inequidade, né? Isso a gente luta contra. E equidade não. Se esse cara precisa de mais nesse momento, esse rapaz, esse garoto, ele precisa talvez ter mais uma oportunidade diferente. Por que que eu digo isso? Hoje, na instituição que eu trabalho, o maior índice de reutilização de drogas, né, reintoxicação, é a frustração pelo não nos primeiros dias após a saída. É muito frustrante, isso leva a um quadro depressivo, e isso faz o paciente a se contaminar novamente com o vício. E eu acho que é uma oportunidade, então, dele não sair e se recontaminar. E aí seria utilizar, a grosso modo, o princípio da equidade, né, para regir essa lei.
Eu vou trazer mais um exemplo aqui para encerrar minha fala, que é, essa minha defesa, esse meu voto, é por conta de uma história daqui do nosso município. Né? Eu contei uma e agora não vou usar nomes novamente, mas vou dizer outra. Eu tenho um amigo, quando ainda nem se imaginava que o TI seria a profissão do momento, ele sabia tudo de TI. De uma família conhecida da cidade, um pai extremamente conhecido na cidade, um cara de um caráter excepcional. Foi o primeiro a ter carro na minha turma, foi o primeiro a arrumar um emprego fixo. Ele passou por um período de depressão após perder a mãe em uma doença, e ele se perdeu. Ele se perdeu, uma pessoa excepcional. Ele se perdeu no mundo das drogas, fazendo com que aquilo satisfizesse ele do que faltava para ele. Ele não é uma pessoa inteligente, estudada, com curso superior, caiu no mundo das drogas, se perdeu, perdeu o dente, sofreu muito na rua, e essa pessoa cometeu delito e foi para a Fundação Casa. Agora, essa pessoa, essa mesma pessoa, está em recuperação fora da Fundação Casa. E se ele tiver uma oportunidade de emprego, que é a que a gente está tentando com ele agora, em qualquer empresa que mexa com tecnologia, ele vai ser um dos melhores funcionários. Mas ele precisa ter oportunidade, porque senão ele vai voltar a usar droga. Se ele não tiver oportunidade, de certo ele volta a usar. Se ele tiver, a gente tem uma chance de recuperá-lo. O que, que a gente faz? Abandona? Pedro.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Bom, indo pela mesma linha do raciocínio que eu tinha colocado, hoje nós estamos votando um projeto de R$48 mil que irão favorecer 10 menores de idade. Hoje, no nosso município, nós estamos a passos largos implantando aqui, né, juntamente, o senhor também participou, a Fazenda da Esperança, que tem um trabalho muito bonito iniciado em Guaratinguetá, ao qual eu acompanhei, já estive lá na fazenda, é espetacular o trabalho que eles fazem. Uma pergunta, se esses R$48 mil, ao invés de ser repassado nominalmente para esses 10 adolescentes, se ele fosse repassado através de convênio para a Fazenda da Esperança, efetivamente, a Fazenda da Esperança não poderia ajudar muito mais adolescentes, muito mais pessoas nessas condições?
Vereador, eu tenho até minhas dúvidas se a Fazenda da Esperança trabalha com esse formato. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho quase certeza que não, com esse tipo de convênio. Nenhum convênio público. Pode buscar informações da Fazenda da Esperança daqui da região. Tá? É uma coisa espiritual, não relacionada a envolvimento de dinheiro, esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que a Fazenda da Esperança, ela tem uma função de recuperar e vai continuar tendo. Essa nossa é mais uma. É mais uma. Né? Esse jovem pode, ao dia de amanhã, trazer ali a sua experiência e ajudar num projeto como esse da Fazenda da Esperança.
Permite uma parte, Pedro? Permite. Acho que foi a segunda, né? Foi uma, não? Uma, né? Não, eu acho que eu entendi o raciocínio do Pedro. Eu acho que ele não quer que dá o dinheiro para a pessoa que vai trabalhar. Ele está querendo que, pelo que ele estava dizendo, que ele acabou de dizer, ele quer que, se fosse, né, no caso específico, para uma entidade, né, passar o dinheiro para uma associação. Mas aí ia ficar na mesma, né? Você não teria um incentivo para a pessoa que ia trabalhar.
É isso aí.
E o projeto, ele incentiva a pessoa através de uma remuneração para ele poder fazer um trabalho.
É isso aí.
Esse que é o projeto.
Ele sai de dentro da Fundação Casa sem uma opção de emprego. E ali é uma condição dele arrecadar um dinheiro para ajudar a sua família. Né? A Fazenda da Esperança é uma coisa que você tem que querer estar lá, senão é cárcere privado, não é verdade? Então não tem como obrigar o jovem a estar lá. Né? Agora, como eu disse, é uma ferramenta a mais. É uma ferramenta que a gente pode fazer com que a gente evolua nesses aspectos sociais, para que a gente tenha menos morador de rua, para que a gente tenha menos presidiários, para que a gente tenha menos problemas processuais no judiciário. É uma forma da gente tentar evitar isso num problema no futuro.
Permite a segunda parte, vereador?
Permite, sim.
Obrigado, viu? Bom, exatamente esse ponto que eu gostaria de colocar, que o senhor acabou de dizer. O senhor colocou que não, ele não seria obrigado a ir. E a Fazenda da Esperança tem que ter a iniciativa do ser humano. É exatamente isso que eu coloquei na minha fala. Tem que ter a iniciativa do adolescente, tem que ter a iniciativa do jovem. Porque se não houver a iniciativa dele, ele não vai participar do projeto na Fazenda da Esperança. E ele, mesmo recebendo o recurso de R$600 por mês, ele também não vai se esforçar para sair da atual vida a qual ele está levando, também recebendo o recurso e também participando dos projetos do CRAS. É isso que eu gostaria de colocar.
Mas como o senhor pode garantir isso? Como ele não vai? Não, não acabei de falar. Não, eu falei que para ele participar da Fazenda da Esperança, ele tem que querer. A situação é outra. Você acabou de afirmar para mim que ele recebendo esse dinheiro, ele não vai precisar... Não, como que você pode afirmar isso? Como que a gente pode taxar o que vai acontecer com os 10 jovens que vão ser beneficiados com o projeto? Você acabou de sentenciar que eles não vão se recuperar. Não é fato. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, que se essa situação não passar pelas mãos do poder público, uma contribuição para todos os tipos de jovens, os bons e os que se perderam em algum momento, então cuidar só dos bons e os ruins, a gente coloca tudo dentro de uma caixa? Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
É o Lico primeiro, depois o Fabinho. Tá?
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público presente e a quem nos assiste nas redes sociais. Nós tivemos, há poucos dias atrás, a explicação dada pela nossa secretária de assistência social. Foi muito bem ilustrada a explicação dela e o referido projeto que aqui discutimos nessa noite. Nós respeitamos, sempre respeitei a opinião de todos os vereadores em todos os projetos que passaram nessa casa, votando sim ou não. Esse projeto, eu não vejo, a gente começa a pegar as ideias dos demais vereadores, os pronunciamentos dos demais vereadores, e a gente percebe que, tirando o voto que eu respeito do meu amigo Pedro Santos, a gente percebe que todos estão numa consonância, se assim posso dizer, relativo a esse determinado projeto a quem nos assiste. É um projeto que só vem, na minha opinião, a somar. Um projeto que só vem, na minha opinião, a somar, vereador Fábio. Porque é um projeto inovador, né? Como diz, é um projeto que vai ser executado pela Secretaria da Assistência Social, e eu só vejo frutos nesse projeto. Eu não vejo nenhuma coisa ruim num projeto desse. Isso que, às vezes, até me assusta, né, em determinados pronunciamentos. Poxa, se a gente pode fazer esse projeto dentro da nossa secretaria, né, só vai somar pelos demais projetos que tem na sociedade, como na Fazenda Esperança e outros projetos que tem aí. Eu vejo muito poucos projetos quando se diz ao menor infrator, aos infratores da maioridade. A gente sabe, né? A gente não pode esconder que o sistema econômico nem encaixa aqueles que têm a ficha limpa, vamos dizer assim. Imagine os que são marcados por uma decorrência que esteja feito na sua vida, né? Na sua caminhada dura, né? Na sua vida. O sistema econômico não encaixa. A gente sabe que as pessoas que cumprem penalidades, na hora que cai o currículo dentro das empresas, o sistema econômico não encaixa. Você pinça no dedo o que pode ser encaixado. Eu não estou nem aqui discutindo o problema de se é droga, se é outras infrações. Eu estou aqui só questionando que esse projeto, como diz o vereador que me antecedeu, É difícil reintegrar uma pessoa na sociedade. É difícil. Até na maioridade, quando você ultrapassa os 60 anos, é difícil você arrumar um emprego. Imagine um jovem infrator. Então a gente percebe que esse projeto só vem a somar, né? E juntar-se uma força aí com os demais projetos, né? Que venham mais projetos, né? Para essa reintegração dessas pessoas na sociedade. Porque não é fácil. A gente que anda na rua como vocês andam, né? É sempre pessoas pedindo, né? Para a gente recursos, né? Para ajudar a sua família. Eu vejo
por
o seguinte...
Sua parte, vereador.
Permito, vereador.
Que mãe e pai queria ver um filho usando droga? Por mais carente que seja a família, né? Eu acho que as mães que... E ver um projeto desse hoje é a oportunidade que a Câmara está... Né? Porque aqui nós precisamos votar. Você imagina se a Câmara vota contrário num projeto desse. Toda a Câmara, um exemplo, né? E as mães que têm o seu filho com um problema desse dentro de casa. Qualquer mãe, não importa que seja a mãe mais carente do município, ninguém quer ver o seu filho desse jeito. E às vezes por falta de oportunidade. O Silêncio acabou de dizer aqui que uma pessoa que tem, né, no seu currículo, né, uma passagem difícil. E tal, quando pega o currículo é difícil mesmo, a gente sabe que esse é o preconceito. E a Casa de Leis, ela não pode agir assim. A Casa de Leis, ela tem que tentar inserir pessoas, né, que existe esse preconceito da sociedade, inserir ela, ressocializar. Esse não é o dever do município, é o dever do Estado. Isso daí está dentro de todas as políticas públicas. Todos os projetos de gestores têm que ter... É, já tem uma secretaria, né, que já faz esse trabalho, que é a Secretaria do Bem-Estar Social. Tem que trazer as pessoas de volta para a sociedade. O projeto é uma oportunidade. Nós temos a oportunidade hoje de inserir esses jovens dentro do mercado de trabalho. Que se desses 10, por um que seja, é a Câmara e o poder, né, o poder executivo, que tem essa responsabilidade. Né, tem essa é a responsabilidade do poder público. Então, acho que é fundamental projetos como esse, votando nessa casa e entrando mais projetos, ampliando mais o número de pessoas para ser atendido. Acho que isso é importante, é um início, é um projeto, é um início. E se hoje está colocando 10, talvez não tenha orçamento, talvez, eu não sei, mas talvez não tenha tanto orçamento para inserir mais. Mas eu acho que com a arrecadação, né, desse ano, com a introdução da planta genérica, quem sabe o ano que vem não coloque mais 10. Acho que isso é importante.
E outra coisa, vereadores, isso aí pode atrair um projeto desse, que eu tenho certeza que a competência da nossa secretária e do seu corpo de colaboradores, um projeto desse sendo bem sucedido, isso atrairá mais benefícios para esse projeto. Todo projeto que visa, já pensou, você pega aquele exemplo da Cracolândia lá em São Paulo, tira de um lugar, coloca no outro, né? E sempre tá as mesmas pessoas lá. Garça, dentro do porte de Garça. Tá? Eu costumo dizer que não, às vezes não é só, né? O projeto não vai aproveitar só pessoas que tiveram delito na parte de drogas. Como o doutor falou, que é uma doença. Né? Mas se não tiver, hora que a pessoa sai, se ela não tiver oportunidade, né, para seguir o seu caminho, seguir o seu destino, né, várias oportunidades, como é que essa pessoa vai se reintegrar na sociedade? Pois não, vereador? Pedro?
Permite uma parte, vereador?
Sim, vereador.
Não, é exatamente esse ponto que eu não concordo. Eu respeito a opinião dos demais vereadores, mas eu não concordo. Porque nós estamos trabalhando com a administração pública. A administração pública, ela tem os seus princípios. E um dos princípios da administração pública é a eficiência nos projetos e a eficiência no gasto público. Né? Essa frase, se apenas um se recuperar já vai ter valido a pena, dentro da administração pública ela não cabe. Porque o recurso tem que ser utilizado na sua efetividade. Conseguir o maior resultado possível com o menor custo possível. Exatamente por isso que eu bato na tecla de que se esse recurso fosse repassado para uma instituição, para uma clínica que recupere adolescentes infratores e trabalha ali recuperando aqueles que forem usuários de droga, recuperando esses adolescentes, será muito mais efetivo. Exatamente por isso, pensando no recurso público, né, que não é um recurso da família e tudo. Inclusive, eu conheço famílias que elas lutam para que o adolescente não tenha o dinheiro, porque sabe que se tiver o recurso, ele vai utilizar a droga. Então, o dinheiro em si é muito difícil nessa situação. Inclusive, furtos dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Eu tinha um amigo que ele, conheço ele, conheço a mãe dele, ele vendia até as torneiras da casa para fazer aquisição de entorpecente. Então, nós estamos falando de uma doença muito difícil de lidar, muito difícil de combater. E é exatamente esse ponto que eu gostaria de colocar. Eu não sou o contrário às políticas públicas para atender esses adolescentes. Eu torço e apoio essas iniciativas para favorecer esses adolescentes. Eu só não concordo com a maneira ao qual está sendo utilizada o recurso público. Na minha maneira de ver, seria mais efetivo que fosse passado como eu havia colocado anteriormente. Obrigado.
É o que o senhor falou, vereador. Tem dois sentidos. O senhor mesmo falou. Se ele não tem o recurso, mas ele tem também dentro da casa dele a torneira que ele está roubando, uma roupa que ele está vendendo, um sapato, não é? Então, por que que o poder público, dentro de um trabalho de assistência social, não pode pagar a bolsa para ele trabalhar? E se ele se sentir motivado, tá, com esse apoio desse projeto, esquecer o mundo das drogas? Não estou falando para o senhor que vai acontecer. O senhor mesmo frisou bem. Ele rouba a torneira, ele rouba um sapato, ele rouba dinheiro da própria mãe, né? Tem amplas possibilidades, né? Se já tem outros setores que já ajudam, por que que a gente não dá um voto de credibilidade para a assistência social do município, através desse projeto, né, inovador, fazer esse trabalho? Eu só não entendo a porquê do não, entendeu? Mas respeito a opinião de Vossa Excelência, né, como o senhor também já respeitou as minhas em outros projetos, respeito a opinião de Vossa Excelência, mas eu posso dizer aqui para a população de Garça, né, a todos que nos assistem, que esse projeto só vem a beneficiar, e não vou falar infratores só, não. Isso aí beneficia a família do infrator, que é penalizado pelo infrator dentro de casa. Eu tive uma ocorrência outro dia de uma família da Cavalcante, eu não vou citar nomes aqui porque não é apropriado, nem posso, da mãe ligar para mim, eu trabalhando, dizendo que o filho estava roubando todo o dinheiro da velha, da senhora de idade, da senhora já velha de idade, roubando dinheiro para comprar droga. Entendeu? Então, é uma faca assim que a gente, né, de dois sentidos, né? Se você não apoia um projeto desse, que vai beneficiar o jovem, então eu não entendo. Tá? Então eu sou favorável ao projeto.
Mais um orador? Fabinho?
Não, ele parou, acabou a fala.
Hã? Acabou. Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente da mesa, que compõe os vereadores, a plateia, os internautas, as pessoas aqui presentes. Eu entendi a colocação do Pedro, do Bacana, do presidente, do doutor Marcelo, de todos. O maior problema dentro da sociedade é o seguinte: a partir da hora que você comete qualquer tipo de delito, não interessa se ele foi um furto, porque ele estava passando fome, ou se ele usou droga e foi preso numa biqueira, ou se ele roubou fio e foi preso. Não interessa o tipo do delito. O que acontece? Automaticamente, quando ele sai ou que ele vai prestar algum tipo de serviço comunitário, primeiro lugar que manda, cemitério. Eu acho errado. Porque você está tirando a pessoa do convívio da comunidade e jogando para dentro de um cemitério que é afastado da população e da humanidade do ser vivo. Eu sinto isso como um erro. Já começa errado.
Eu falo porque quando eu estava no cemitério, vinha muito papel. Fulano precisa cumprir pena. Dentro do cemitério. Fábio, mas ele pode aprender alguma profissão? Pode. Porém, eu acho que não é o adequado. Entendo a colocação do Pedro quando ele diz ser contrário da situação, que a pessoa pode gastar esse dinheiro com essa situação de uso de entorpecente. Eu entendo, Pedro. Eu entendo, sim. Eu vou citar aqui uma situação que eu presenciei ao decorrer de, vamos por aí, de praticamente 10 anos. Uma senhora de perto da minha casa, que eu moro há 35 anos, o neto se perdeu no mundo das drogas. Ela morrendo em cima da cama, ele roubou o que ele quis, acabou com tudo. Só que antes disso acontecer, ele foi na minha casa. E você sabe o que ele me pediu? Fabinho, eu quero uma oportunidade de aprender alguma coisa. Me ajuda. E eu pedi para que alguém desse um trabalho para ele. Você sabe o que eu ouvi? Eu não tenho coragem de pôr esse cara dentro do meu estabelecimento. Só que aí eu vou um pouquinho mais adiante. Se o cara quiser, ele vai sair. De qualquer situação. Se ele não quiser, você pode dar 1 milhão para ele, que ele também não vai sair. Eu entendi a colocação do Pedro. Só que eu prefiro acreditar que um ou dois vai ter a boa vontade de falar assim, eu quero e eu preciso, porque eu tenho um filho e eu tenho uma família. Você entendeu? Eu prefiro acreditar dessa forma. Por quê? Eu presenciei um amigo que virou morador de rua. Conversei isso com o Rafael semana passada, na hora que nós chegamos na sessão. O cara é uma pessoa, rapaz, muito, nossa, muito gente fina, tem uma educação incrível, de uma família maravilhosa, e por falta de oportunidade. Aí depois deram uma oportunidade para ele. Mas ele não quis. E aí? Como é que faz? Então o cara tem que querer. Entendo a colocação. Perfeitamente. Só que nós temos que acreditar que ele vai tentar. E o poder público tem essa obrigação de tentar? Tem. Quantos milhões não são gastos aí no município? Aí você fala, Fábio, 48 mil. Meu Deus do céu. Se você investe 2 milhões e meio, 3 milhões no asfalto, custa você investir numa vida de um ser humano para tentar uma reabilitação, para ele não virar uma pessoa do sistema carcerário? Estou errado? Eu entendo dessa forma. Então, assim, presenciei uma outra cena. Um jovem saiu da FEBEM e falou para mim, Fabinho, se eu não arrumar um trabalho para comprar o leite do meu filho, eu vou voltar roubar. E o que, que aconteceu? Ele voltou a roubar. Onde ele está hoje? Preso.
Sua parte, vereador.
Sim.
A sua frase foi perfeita. Se o poder público não investir 48 mil reais num programa para resgatar a vida das pessoas...
Pode abandonar.
Foi, essa frase foi excelente. Parabéns.
Obrigado. Não, então, é o que eu estou dizendo. Aí você fala assim, mas se o cara gastar tudo isso na droga? Paciência. A municipalidade ela vai ter a obrigação de fiscalizar. Vai ter que fazer a parte. Ele vai fornecer o dinheiro? Fábio, como ele vai fiscalizar? Não sei. Nós estamos fazendo a nossa parte de dar essa oportunidade. E a municipalidade vai ter que ficar de olho muito bem atento. A Secretaria do Bem-Estar Social, na pessoa da secretária, vai ter que ver. Se ver que está nessa situação, corta. A secretaria tem o poder de cortar. Corta, tira imediatamente e passa para um outro que quer a reassocialização de dentro da sociedade. Aí você fala, Fábio, você pode estar votando errado. Eu prefiro votar errado, mas que tente pelo menos. Para o dia de amanhã falar, eu estive lá e não tentei. É duro, é duro. Eu encontro muita gente, eu ando nas vilas, eu converso com muita gente que tem esse tipo de problema. Saiu do sistema e não consegue entrar. Aí você fala para mim, Fábio, você ouviu da boca do Lico aqui, ó, que, né, Lico? É pinçado para poder pôr. Quem já trabalhou, não estou comparando uma pessoa que sai de um sistema carcerário, um hortifruti, mas é o que todo mundo fala, né? Quando vai num supermercado, algum lugar, é complicado você pôr um tomate podre numa caixa com tomate bom. Essa é a frase. Agora, se o cara tem uma profissão, aí já muda. Porque ele tem uma profissão. O cara pode contratar ele pela metade do valor, mas ele vai dar essa oportunidade. E eu sei de pessoas que já aconteceram isso. E está trabalhando. Eu conheço uma pessoa que trabalha em uma rede de supermercados aqui de Garça, que saiu do sistema Febem, casa abrigo, né, que chama? Febem, né? E o cara hoje é um exemplo. Por quê? Porque ele aprendeu uma profissão, daquilo ali ele foi evoluindo, tem uma filha, criou sua filha e não voltou para o mundo das drogas. Conheço 10 que se perdeu para o mundo das drogas, outro foi roubar carro, outro foi roubar banco, evoluiu até. Mas você vai fazer o quê? Ou você dá uma oportunidade da pessoa evoluir e peca em perder um valor que é baixo, perto do que o município gasta milhões em cima de concreto, de piso, de asfalto, ou, eu não sei, eu prefiro acreditar que pelo menos 2, 3 vai conseguir voltar ao convívio junto com a população e ter uma vida normal, trabalhando, pagando suas contas. Não deu certo? Corta. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulte-se a mais vereadores.
Tenente Almeida.
Com a palavra, Tenente Almeida.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. O projeto ficou tão interessante, a discussão, que eu resolvi aqui também me colocar a minha opinião, né? Vejo um projeto muito interessante e eu digo para vocês, o projeto ele está demonstrando oportunidade. Eu trabalhei 30 anos na Polícia Militar, acompanhei muito essas pessoas e eu percebia que o que mais eles querem é uma oportunidade. E esse projeto ele traz uma oportunidade. Não dá para profetizar se vai dar certo, se o jovem vai aderir ao projeto. Mas o fundamental é que o poder público não está sendo omisso. Ele está trazendo oportunidade para essas pessoas. Quantas vezes a gente tropeça e fica naquela tensão, né? Olha, se eu tiver uma oportunidade, eu faria diferente. E nós estamos falando de seres humanos, que não são nada diferente de nós. Não somos melhores do que eles em nada. Eu sei que vários discursos aqui trouxe que estão dando oportunidade para quem comete crime e os demais. Mas os demais têm os outros projetos em andamento, que eles já aderiram e participam e muitas vezes já conseguiram as suas oportunidades. Esse projeto ele vem abraçar essas pessoas que estão à margem. Por uma questão... a gente não sabe, tem inúmeros fatores que poderia ter levado essa pessoa a chegar nesse ponto. Tem inúmeros, se a gente for enumerar, são tantos. Mas não é essa a questão da discussão. A discussão é trazer o projeto, aprovar o projeto, colocar ele em execução e acompanhar o resultado. Pelo que eu vi aqui a secretária explicando, tem uma equipe que vai acompanhar esses garotos, vai acompanhar o trabalho deles, vai acompanhar a evolução deles. E outra coisa, e também é um projeto que é um querer. Ninguém é obrigado a participar. O jovem vai participar se ele quiser. Isso é interessante. Aí ele vai ter um monitoramento. É uma ação socioeducativa. Eu vejo um projeto muito bom. Eu tenho certeza que se um jovem só recuperar, já é motivo de alegria. E com certeza isso vai trazer outro jovem nas mesmas condições a aderir ao projeto e buscar a sua recuperação. Ninguém comete um crime, uma infração penal, por vontade própria. Ninguém nasceu com esse ideal. São as circunstâncias que acabam levando a pessoa a esses fatores. Então eu vejo, sou favorável ao projeto, entendo que ele pode trazer bons resultados para nossa, para as pessoas nessas condições. E o mais importante, nós não estamos falando de punição, porque o jovem ele já foi punido, ele já recebeu uma pena. Então aqui é uma medida de trazê-lo para o mercado de trabalho, trazer para o mundo social. Então eu vejo o projeto interessante, muito bom, por isso que eu vim aqui falar essas palavras e dizer que eu sou a favor do projeto.
Me permite uma...
Pois não, doutor?
Eu sei que é um cara muito espiritual, né? Tem também Deus nas suas falas, gosta muito de levar esses princípios. Eu também gosto de ter essa linha de pensamento nas minhas decisões, nas, às vezes nas minhas, nos meus pensamentos, né? E eu penso que esse processo talvez seja relacionado a um provérbio, né? A uma passagem, bíblica muito importante, que é o do filho pródigo, né? Então, assim, quando o pai, né, fala, né, filho, você está sempre comigo. Os que não estão usuários, né, os que estão aqui corretamente, você tem tudo que eu tenho. O cara que está correto, ele tem tudo. Ele tem cinema, ele tem um emprego, ele tem oportunidade, ele tem o dia a dia dele, a família dele. Mas nós temos que celebrar a volta do irmão e nos alegrarmos por isso, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Então, se a gente tem isso como princípio, talvez nos ajude um pouquinho mais nesse processo, por mais que seja difícil e trabalhoso esse processo de pensar que ele também pode usar esse recurso para utilizar a droga. Mas acho que é legal a gente ter, pensar no ser humano e acreditar no ser humano nesse ponto de vista também.
Perfeitamente, doutor. A colocação do senhor é muito importante. Como o senhor disse, os demais já estão dentro de um processo de acolhimento, já estão vivendo os acontecimentos sociais, a escola, o trabalho. Esse que desviou um pouco, hoje ele está querendo uma oportunidade, igual o filho pródigo, que o senhor disse. Ele sofreu, ele estava com dificuldade. E é a mesma coisa desse jovem, ele está em dificuldade. Então ele está em busca de uma oportunidade. Então, eu vejo um projeto muito importante. O poder público ele tem a missão de cuidar das pessoas. Então, esses garotos, essas pessoas envolvidas na infração penal, são pessoas. Então, eu vejo o projeto, até o Fabinho citou aqui, do valor, acho também muito pouco, mas como é um início, um projeto inicial, ele pode crescer, como diz o vereador Lico, ele pode se avolumar e ter valores maiores, adesão maiores e resultados significativos. Esse é o meu ponto de vista. Muito obrigado.
Consulte-se a mais, vereadores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. É um assunto muito complexo, né? Gostaria aqui de parabenizar a todos pelo posicionamento. Projeto muito bom, independente da votação, do posicionamento de qualquer um. Mas quando nós falamos sobre um assunto como este, né, nós temos que colocar alguns setores, já que nós estamos dentro de um mundo, do universo político, até o meu colega da saúde aqui sabe, a palavra biopsicossocial, certo, doutor? Né, que a psicologia, a psiquiatria usa muito para que nós possamos, às vezes, diagnosticar, né, ao paciente ao todo, né, tanto no conjunto anatômico, na parte anatômica, fisiológica, como a parte psicológica e também social, né? Onde todo ser, a sua personalidade é formada, né, de acordo desde muito cedo com a absorção, né, de tudo que está em sua volta, né? E a adolescência, né, é a fase de transição de uma fase adulta, da infância para a fase adulta, onde nós temos vários, a própria palavra fala, né, transição, onde nós temos vários caminhos, né, onde há a curiosidade, se assim eu posso dizer, as experiências, novas experiências em relação a tudo, né? Então, caímos em um ponto onde entramos na transição também da formação, que é a da educação, da formação futurística do indivíduo. E aí que entramos num ponto, por isso que eu falo que é complexo este assunto, que é onde nós entramos num ponto onde a educação deve ser mais explorada e mais intensificada ainda, pela orientação. Claro, junto com a assistência social, como a secretária veio aqui de, né, expressar o projeto, como também a parte da psicologia, até mesmo o conselho tutelar. E eu falo isso porque quando eu volto no tópico 1, onde o ser, a personalidade é formada com tudo que ele absorve desde muito cedo, nós temos que ter os olhos da empatia e vermos, e observarmos, e até mesmo estudarmos da onde veio a origem daquele indivíduo. Dentro da sua própria casa, dentro da sua própria vivência ou da sua convivência, certo? Independente de classe social, independente de oportunidades que um indivíduo teve ou não, certo? Eu falo isso porque eu fiz um trabalho voluntário no Hospital Espírita de Marília, quando eu tinha meus 22, 23 anos de idade, por 1 ano e 6 meses, 1 ano e 4 meses. E eu sempre fui curioso e sempre participava de palestras dos meus colegas psiquiatras lá. E também, quando atendia os pacientes, eu sempre tinha curiosidade de saber o porquê eles estavam lá. E muitos relatavam várias pontos de origem do que eles traziam lá. E até o doutor, que até trabalha no hospital psiquiátrico, ele sabe até mais do que eu, porque vem na prática dele do dia a dia. Mas essa experiência no qual eu tive, né, a gente tem que analisar que a dependência química, ela muitas vezes ela vem como uma forma de refúgio, certo? De traumas, certo, doutor? Que a pessoa ela traz consigo mesmo para anestesiar, né? Aquilo que eu um dia uma paciente me relatou, que se chama dor na alma, né? Então é algo muito profundo, muito complexo, né? Que aí nós entramos em outro patamar, né? A dor é relativa, o que pode ser dolorido a mim, às vezes a você não e vice-versa. Mas muitas pessoas, eu posso falar em tantos pacientes que eu atendi lá, eu 1 ano e 6 meses que fiquei lá, muitos relataram isso, e pessoas não eram mais velhas, não. Eram pessoas que eram mais novas do que eu tinha 22, 23 anos naquela época, hoje eu tenho 28. Eram pessoas com 15, 16, 18 anos, certo? E que elas traziam com isso traumas, porque a natureza um pouco pesada, que não vem ao caso eu falar. Então, é uma maneira, às vezes, da pessoa, né? É o meio do convívio dela e também o meio de anestesiar aquilo. Então, e muitos, infelizmente, ficavam reféns disso há muito tempo. Aqueles pacientes mais velhos, de 35, às vezes você fala, nossa, é mais velho, mas ele está nessa vida já há muito tempo, né? Desde os 15, 14 anos, talvez. E então, com 35, 40 anos, é um paciente já que já está, às vezes, sequelado com a dependência química, certo? Expressando dessa maneira um pouco mais simples, e que às vezes perdeu X anos de vida e não consegue mais voltar ao normal. Às vezes até mesmo com sintomas e sequelas, certo? Fisiológicas do sistema nervoso autônomo, certo? Então, às vezes, eu estou falando dessa maneira, mas é para a gente corrigir para ficar mais fácil para o pessoal. Mas é que a gente fala de impulsos nervosos, neurônios, que trazem sequelas mesmo à dependência química. Tanto na parte da desde drogas mais leves, né, que falam mais leves, mas os dependentes químicos falam, tira aquilo lá do cidadão para você ver como que é a reação dele, né? Não existe droga que não vicie, né? Então é um prazer, tudo que é prazeroso fica na memória, né, fisiológica nossa. Então o crack, por exemplo, é uma droga que deixa sequelas marcantes para uma vida inteira, certo? Então, muitos pacientes vêm com trauma, sim, tanto da parte da convivência, da origem.
Permite uma parte?
Sim.
Não, é que não fala exclusivamente do uso de droga, tá?
Sim, eu tô indo
é por que parte. Tá falando do menor infrator, não. Isso. É especificamente na questão do uso de droga.
Mas eu tô indo por partes porque foi muito questionado isso aqui. Então, é para que nós também possamos olhar que este projeto aí dá a segunda chance para esses jovens, certo? E também, como vocês mesmos dizem aqui nessa tribuna, com a dependência química, que aí é uma sequência de infratores, como também conheci vários pacientes que estavam lá com um liminar da polícia, com a escolha, ó, ou você se trata ou você vai preso, certo? Então, muitos lá estavam com essa chance, certo? Um dia me perguntaram na rádio sobre essa parte de infratores, sobre até os andarilhos, sobre dependentes químicos, e ainda eu fiz até uma ligação, né? Nós temos a FAEF, né? Nós temos a faculdade que tem esses cursos que podem fazer essa orientação, essa intensificação na educação com a psicologia, né? E trabalhar com pessoas na religião, como diz o Tenente Almeida, o Marcelo mesmo falou aqui, o Bacana, enfim, todos aqui, o Fábio, Lico, Rafael, é muito importante, né? Já tem uma colega minha lá do hospital mesmo, a gente conversa, tenho duas colegas lá psiquiatras e elas falaram, é uma coisa que está muito ligado à medicina, à parte espiritual, e não é mais uma forma de crença mais, né? De eu acredito e você não. É uma coisa que já está comprovado, né, por várias vezes, a orientação e também o tratamento terapêutico, se assim a gente pode dizer. A orientação é muito importante nesse aspecto. Não podemos descartar jamais isso. O oitavo item aqui, dar emprego, né, como estamos aqui, dar o dinheiro, não é apenas o caminho, mas sim reforçar a educação, porque às vezes a gente pode começar a tratar a patologia social a partir daqui, mas nós temos que tratar a patologia social a partir do ponto de origem dela, certo? Como uma doença no ser humano, certo? Então, intensificar os nossos jovens com uma orientação e uma educação, junto com a polícia militar, talvez, certo? Como o PROERD, intensificar cada vez mais, buscar cada vez mais, né? O tenente aí, a Elaine não está aqui hoje, da polícia, mostrar o que é uma infração, explicar ao jovem o que é uma infração, explicar ao jovem o que pode acontecer, até mesmo junto com profissionais da área da saúde, né? Falar, né? Orientar o jovem e buscarmos, né? Esse ponto já é um bom começo, mas buscarmos o ponto de origem para futuras gerações que estão vindo, né? Seria sonhar e projetar um novo amanhã, não é? E só para finalizar aqui, estou nos últimos tópicos. Deixa eu ver aqui. Uma segunda chance é sempre bem-vinda, mas não apenas dar uma segunda chance, né? Ó, estou te dando uma segunda chance, estou te dando emprego. Mas fazer com que a pessoa, às vezes, tenha o caminho da motivação, né? Porque nós todos aqui temos uma vida, vocês são pais. Vocês, de alguma maneira, buscam isso e trazem isso para seus filhos e netos, a forma de motivar a eles a sonhar, a projetar uma vida. E motivação a gente só se tem quando se tem a palavra disciplina. E a disciplina, se ela não tem disciplina, ela não vai achar motivação, ela vai achar um refúgio, um prazer. Então, nós temos que ter a disciplina primeiro, buscar, né, a motivação através da disciplina. E isso é com orientação. Certo? E é um ponto muito bom esse projeto, independente de qualquer coisa. Como eu disse, eu até concordo, assim, a preocupação do ponto de vista do Pedro até falar do dinheiro, né? Da pessoa ir lá gastar. É por isso que eu falo, temos que ter orientação, intensificar a educação, intensificar totalmente a parte da disciplina, né? E fazer com que o jovem tenha motivação. Por isso volto nesse ponto, né? E digo ainda mais que nós, como vereadores aqui, né, vamos dar todo esse apoio à assistência social, certo? E sim promover sempre o futuro, né? E o futuro é uma educação, é a motivação, é a disciplina, certo? Então, fica aqui minhas palavras. É um assunto muito complexo. Parabenizo essa Câmara por ter debatido esse assunto muito bem, de uma maneira sensacional, independente do posicionamento de cada um. Parabéns à Elid, confio no trabalho da Elid. É o que eu estava falando agora para um colega aqui no plenário. Não é apenas o projeto que é bom, a gente tem que acompanhar como que ele vai se aplicar, né, à sociedade. Que esse é o mais importante, é saber como que ele vai ser aplicado e corrigirmos de uma maneira muito mais intensa na orientação e na educação para futuras gerações não errar, da maneira que alguns, infelizmente, erraram e não tiveram a oportunidade de ter esse projeto. Muito obrigado a todos.
Consulte-se a mais oradores.
Bacana como líder de bancada. Não quer mais? Então. Ah, não, beleza. Então, não tem.
Em votação, então, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é da maioria absoluta, da maioria simples, e o sistema de votação, o nominal. Atendendo ao disposto o artigo 187 do Regimento Interno nessa Casa, solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por maioria de votos.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei 1822 em primeira discussão e votação. Item 2. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei 22 de 2022 de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435 de 7 de dezembro de 2021, a PPA, e altera o anexo 2º-A da lei 5.421 de 21 de julho de 2021, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 1.044.240 para o pagamento em pecúnia do Vale Alimentação instituído pela lei municipal. Em discussão ao projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulto-se a oradores.
Não há oradores?
Não havendo oradores, em votação ao projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação da matéria é o da maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, então, ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, sim. Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Aprovado, então, por unanimidade de votos o projeto. Indicações. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 20, Lucas Cateto, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na Avenida Vitor Hugo Boareto, próximo ao cruzamento com a Rua Francisco Fernandes Garcia. 21, Lucas Cateto, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na Avenida Vitor Hugo Boareto, próximo ao Mercado Monte Verde. E 22, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar reparos necessários na tabela de basquete localizada na Praça Miguel Mônico. Marquinho Moreira, 23, sugerindo ao prefeito realizar a limpeza geral e manutenção da estrada rural localizada atrás da empresa Garen Vila Araceli. 24, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito que realize estudos necessários visando a instalação de um redutor de velocidade na rua Gabriela, de frente ao numeral 420.
Determino o encaminhamento às indicações. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento, após a leitura da ementa de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente a cada orador e terá um prazo de 5 minutos cada um, permitido a partes. E após a discussão, a discussão de todos, os requerimentos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa no início da votação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 385, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar por qual motivo não há convênio do IANSP, Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual de São Paulo, com o Hospital São Lucas.
Consulto-se a oradores.
Bacana.
Vereador Bacana com a palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento é um requerimento importante aqui para os servidores públicos, né? Professores, pessoas que trabalham para o Estado, que não tem convênio do IANSP aqui no hospital. Não sei se o Dr. Marcelo depois poderia me informar também com essa questão, né? Acho que é importante a gente poder buscar. Parece que, se eu não me engano, não estou afirmando aqui, que o CNPJ é da, parece que tem que ser local, tá? Foi isso que eu fiquei sabendo, né? Não sei.
Permito,
doutor.
Eu sei que não tem IANSP atendendo nem no hospital, nem uma instituição de GARS, nem o laboratório, nem exame de imagem, nada.
Não tem. Mas o pessoal, eles buscam mais atendimento no hospital, né? E estão tendo que ir para Marília, né? E esse convênio é um convênio do Estado que sempre teve aqui no município, né? Tivemos aqui já no município e hoje não tem mais esse atendimento. Então, alguns funcionários públicos me procurou. Inclusive, estou com baixo assinado ali de muitas pessoas mesmo que precisam desse atendimento aqui no município. Então, acho que se for essa questão do CNPJ, no caso da HBB, que atende o hospital para que eles busquem o atendimento, precisava dar uma olhada nisso e ver a possibilidade de colocar o CNPJ local para que, né, as pessoas possam ter um atendimento aqui, não em buscar saúde e atendimento em Marília, já que eles têm um convênio com o Estado. Acho que isso é importante, temos que olhar para isso e muita gente, né? Professores, pessoal que trabalha todo segmento público, né? Mas quem me procurou também foi o pessoal que trabalha nos presídios aqui das cidades próximas ao município, mas são moradores aqui de Garça. E professores também. Eu acho que é importante nós termos esse convênio no município, porque o pessoal tem que sair daqui para buscar convênio, né, e atendimento na cidade de Marília. Eu acho que hoje fica caro para as pessoas, né? É pedágio, é combustível e outra, né? Se nós temos aqui já, né, uma estrutura de saúde para atender, importante que a gente cobre essa obrigação do município, né? Aliás, que o município cobre das OS que administram a saúde aqui da nossa cidade. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
386, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar qual secretaria é responsável pela fiscalização das obras do novo distrito empresarial construído às margens da rodovia 294.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
387, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação ao novo distrito empresarial localizado às margens da rodovia 294.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
388, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando que seja convocado o diretor do Departamento Municipal de Trânsito e Segurança, senhor Gilberto Luiz Barbosa de Souza, para que compareça na 19ª sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de junho de 22, a partir das 17h15, para prestar esclarecimento sobre a fiscalização de trânsito em nosso município, bem como a atuação dos fiscais de trânsito.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet, essa convocação é importante para a gente esclarecer várias dúvidas aqui no nosso município. Bom, primeiro tem aquele ponto, eu acho que os vereadores receberam, né? O setor de fiscalização que foi criado, né, esse departamento na questão dos fiscais, que hoje faz a atuação do trânsito aqui no município, de pessoas com carros da fiscalização, com celular, dirigindo, outras pessoas estacionadas em frente das guias rebaixadas para deficiente, enfim. Quais as responsabilidades que estão sendo tomadas com relação a esses funcionários? Porque as pessoas, elas estão publicando. Hoje a rede social, ela está lá, o pessoal está vendo, está fotografando, está com o celular e está cobrando isso da Câmara para ver por que eles aplicam multas na população e quais as penalidades que eles sofrem quando comete infração. Então, acho isso é interessante para a gente tirar essas dúvidas, né, das pessoas. Primeiro, é um órgão fiscalizador, né? Se eles têm o poder de multar, eles têm que dar o exemplo, né? Então, acho que aí é um ponto onde a gente pode abrir essa discussão. Então, vai ser importante a vinda do ele é diretor, né? O diretor de trânsito, né? Diretor, né? Do Tenente Gilberto. Aliás, uma pessoa que não tem o que reclamar do atendimento, sempre nos atende com muita educação e também está aí desenvolvendo o trabalho no município, eu acho importante, mas precisa saber dessas responsabilidades. Eu acho que todo mundo, né, inclusive tem as fotos aí, Antônio, só para colocar desse requerimento. Antônio, tem as fotos aí para colocar nesse requerimento? Acho que deve estar junto, né? Porque foram fotos que circulou nas redes sociais. Acho que o pessoal lembra, né? Só para vocês analisarem também. Né? Mas isso eu fui cobrado da população, inclusive me marcam sempre, né, nas postagens e me enviaram também, né, essa foto. Não sei se tem, se tiver, se não tiver não tem problema, né? Mas eu acho que está anexado, né, com o requerimento também. Acho que foi outro requerimento, né, esse é da convocação. Não, mas enfim, eu acho que não deve estar, Antônio. Mas obrigado, deixa, eu acho que foi outro requerimento. É, esse é da convocação, então é só para a gente já adiantar o assunto, né? Para que o secretário ou o diretor venha aqui já sabendo do tema que nós vamos já, né, pelo menos no meu caso, vou estar questionando. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Próximo requerimento.
Antônio Franco dos Santos Bacana, 389, solicitando ao prefeito informações em relação ao projeto Reviva Centro.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
390, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre os membros da Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
O Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assistem. Bom, esse requerimento, ele é bem direcionado mesmo, porque eu sou autor de um projeto de lei, eu acho que o presidente lembra, que quem possuía filiação partidária, né, não poderia estar trabalhando na JARI, que é um pessoal, ele julga ali as multas, né? Então, às vezes, porque são de um partido ou de outro, pode acontecer, né? É óbvio, né, que tem recurso, enfim, tem todos os artigos da lei e tal, mas para que não haja, né, parcialidade, para que seja, para que tenha imparcialidade dentro do serviço aí da JARI, que é na questão de julgamento de trânsito, né? Eles julgam as multas de trânsito, não sei se vocês sabem, mas enfim, existe lá algumas pessoas que são escolhidas. E eu sou autor de um projeto, né, que determinava que pessoas que fossem filiadas em partidos não ocupassem cargo na JARI. Então, eu gostaria de saber se ali tem gente trabalhando, né, filiada em partido, e se tiver, né, quero saber por quê, já que tem um projeto em vigor que determina que não haja. Então, é mais só para a gente poder aguardar essa resposta aí. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
391, Lico, solicitando voto de congratulações e aplausos ao Congresso Nacional pela promulgação da Emenda Constitucional 120, que trata sobre a responsabilidade financeira da União, corresponsável pelo Sistema Único de Saúde, na política remuneratória e valorização dos profissionais que exercem atividades de agente de combate às endemias e comunitários de saúde.
Consulta se há oradores.
Não,
orador.
Próximo requerimento.
392, Lico, solicitando ao excelentíssimo deputado estadual Campos Machado vossos valorosos préstimos no sentido de pleitear, junto aos órgãos competentes estaduais, a disponibilização de leitos de pediatria no Hospital São Lucas, trazendo para o nosso município a programação pactuada e integrada da assistência em saúde no nosso Sistema Único de Saúde.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
393, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar se a possibilidade de instalar um contador regressivo igual aos existentes em alguns locais da cidade, no semáforo localizado no cruzamento da Avenida Labena da Costa Machado com a Rua Luiz Mônici.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
394, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar se a possibilidade de instalar lixeiras na Praça Pedro de Toledo.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
395, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o evento Tributo às Cerejeiras.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
396, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar melhorias para solucionar o problema de acúmulo de lixo no início da rua Professora Wanda Barbosa Monteiro.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
397, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se a possibilidade de regulamentar o estacionamento exclusivo de ônibus 24 horas nas quatro vagas localizadas ao lado da Unidade Básica de Saúde, Dr. Asdrúbal Borges de Barros, na Rua Carvalho de Barros.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
398, Marquinhos Moreira, solicitando um voto de congratulações e aplausos à direção da empresa Aço e Companhia pelas ações sociais desenvolvidas em prol da comunidade garcense.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
399, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, pela liberação de 10 milhões de reais para a construção do distrito industrial na cidade de Ourinhos.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Bom, fiz o requerimento aqui para parabenizar meu grande amigo Lucas Pocai, que é prefeito de Ourinhos. É um jovem prefeito lá, que fez história. Nunca nenhuma deputada conseguiu, a Analise Fernandes conseguiu, junto com o Rodrigo Garcia, 10 milhões de reais para o Distrito Industrial. Eu falo isso porque eu tive participação nas reuniões, no qual meu pai, o Ademar Marcondes de Moura, ex-prefeito de Alba de Carvalho, que trabalha com o Rodrigo Garcia, com a Analise Fernandes, na liderança, e que junto com o vereador Éder Mota, conseguiu aí a liberação de 10 milhões de reais. É ano de eleição, às vezes um deputado vem aqui e vai falar, não, fui eu que fiz, não, mas essa aí, o próprio prefeito lá, aí que eu falo uma coisa, que o próprio prefeito lá, o Lucas Pocai, por ser uma pessoa sincera e honesta, tirou foto com a Analise, ela é enfermeira, levou ela num centro lá, no Senac, eu acho, e é onde apresentou ela, essa que foi a deputada que trouxe 10 milhões para Ourinhos, junto com o Rodrigo Garcia, colocou até o nome do meu pai, que é o Ademar, o meu lá, que participei da reunião, mas não tenho nada a ver com isso, mas com muita simpatia. Esse é o reconhecimento que um prefeito deveria ter com seus vereadores, né? O Éder Mota, que é o vereador de lá, não foi um dos mais votados, não é de família, não é nada, mas é um vereador lá com o segundo mandato, muito bem votado, acho que teve quase 1.000 votos lá, e que foi prestigiado, porque ele está junto com a deputada Analise, junto com o Rodrigo Garcia, amigo nosso. Este é um prefeito que reconhece um vereador, né, de uma cidade de 120 mil habitantes. Então, não há conversa torta, há conversa reta, direta e objetiva. Isso é política, isso é seriedade, é reconhecimento com o trabalho e respeito com o vereador. O vereador lá, ele já foi vereador, já foi presidente da Câmara, filhos de ex-prefeito lá, do ex-deputado lá, que é o pai dele também. Então, é isso que político de verdade faz, reconhecer o trabalho de quem está, e principalmente do posicionamento de quem está à frente do legislativo, certo? Então, o que seria esses 10 milhões de reais se não houvesse um vereador, que é o Éder Mota, certo? Se não tivesse também uma flexibilidade política do prefeito Lucas Pocai. Então, é 10 milhões de reais que vai ser construído o quinto distrito industrial na cidade de Ourinhos, que vai abranger não só a cidade de Ourinhos, mas vai dar oportunidades para outras empresas de cidades vizinhas, talvez, ou até de estados diferentes, irem lá e expandir a economia local, certo? Algo que Garça já tem 2 distritos industriais, certo? Está indo para um terceiro, que está em transição já há um bom tempo, não sabemos às vezes o porquê, mas lá já está indo para o 5º distrito industrial. Então eu faço esse balanço para parabenizar meus grandes amigos aí da cidade de Ourinhos. E falo, temos a Analise Fernandes, falo aqui até abertamente, que eu já falei, se precisar de emenda parlamentar, a gente arruma, como nós arrumamos aí. Eu consegui 1.646 mil, um posto de saúde de 1.150.000 aí, com 2 emendas. E lá, numa cidade, nós, junto com o Lucas Pocai, junto com o Éder Mota, Analise Fernandes, conseguimos 10 milhões de reais lá para o Distrito Industrial. Fica aqui a dica, e quando eu falo, pode acontecer em Garça aqui com o meu trabalho. Muito obrigado a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
400, Andemar Kempe Marcão de Moura Filho, solicitando a Secretaria Estadual de Saúde informações em relação ao funcionamento da HBB em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
401, Andemar Kempe Marcão de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar quando será inaugurado o projeto Poupa Tempo em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, há oradores.
Próximo requerimento.
402, Ademar Kempe Marcão de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar onde foi empenhado o restante do recurso de R$300 mil encaminhado pelo deputado federal Herculano Passos.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Ademar, 403, Ademar Kempe Marcão de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar como está sendo feita a patrulha rural em nossa cidade.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, oradores. Oh, bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, eu não vi o teor completo do requerimento, né, que ele pergunta como está funcionando a patrulha rural aqui do município. Eu sei que chegou um carro, né, da patrulha rural, né? É isso, né, Demar?
Sim.
Aqui para o município. Mas eu converso com bastante gente, né? Inclusive o presidente do sindicato, Zé Estevam, é uma pessoa que eu tenho grande amizade, e muitas pessoas da zona rural reclamando, né? Inclusive já até falei com o Antônio para ver se a gente convoca uma audiência pública aqui na Câmara para falar com os proprietários das fazendas e sítios aqui próximo ao município. Está tendo muito roubo, não sei se vocês sabem, acho que o Gutierrez mora lá em Jafa, né? Não sei se lá vocês recebem essas reclamações. Mas na 9 de julho ali está tendo muito roubo de gado, né? Muito roubo assim de maquinário em fazenda. Estou falando porque o senhor Valdemar me ligou, mora na 9 de julho. O Zé Estevam também, conversei com ele. Ele falou que está tendo um monte de problema, que as pessoas têm procurado o sindicato também. E a polícia, né, ela não consegue, né, atender lá no final da 9 de julho, e quando eles vêm no outro dia, que já roubou, né? O cara chega lá na propriedade, às vezes implemento agrícola, já roubaram, o gado já está morto, acha, né, pedaço de animal solto lá, que os caras já matam e já, pelo jeito, e já tira a carne lá mesmo no pasto, né? Eu acho que vai cortando, né, e vai achando, corta os pedaços lá, né? Então, assim, é um problema. Eu acho que o requerimento do Ademar, inclusive, eu ia fazer, mas já que está, já é bom, né, que você fez, que a gente possa saber como é que está sendo, que está funcionando essa patrulha rural. Também não sei se é competência da prefeitura, né, também não sei, eu acho que não deve ser. Deve ser uma competência do Estado, provavelmente. Eu não sei se a prefeitura ela pode receber algum recurso direcionado e aplicar nisso, talvez sim, né. Eu acho que tem atividade delegada, também não sei se pode ser usado com a patrulha rural.
Uma parte, vereador.
Pois não, pois não.
É, como o senhor pôs aí, realmente tem que ser utilizado como polícia delegado mesmo. É. Pelo município, no caso.
Pelo município, né? Então, são informações que a gente pode trazer, né, para esses proprietários das fazendas e dos sítios aqui da nossa cidade aqui. Pois não.
Permite uma parte?
Permite.
Como você disse, é competência do Estado. Mas o Estado realmente abandonou a segurança pública, né? Porque não tem efetivo, não tem meio, recurso humano para executar esse trabalho. O problema existe, o proprietário rural está à mercê desse pessoal que pratica esses delitos, e o Estado nada faz para melhorar.
Tá, concordo aí com o vereador, né? Mas tem que aproveitar essa época de eleição, né? Que está chovendo dinheiro aí, né? Emenda para todo lado. É carro para todo lado. Então, assim, a gente está vendo aí o pessoal distribuir emendas aí. Olha, faz tempo que eu não via tantas emendas de deputados, né? Que, eu não sei, eu preciso fazer o requerimento perguntando, né? Sobre os anos anteriores, sobre esse ano, que é o ano de eleição. Está chovendo emenda aí, né? Eu acho que tem projetos aí parados aí, que eu não sei se consegue terminar nos 2 anos e meio que falta aí para terminar o mandato, não só do prefeito aqui, mas de outros prefeitos, porque está vindo dinheiro bastante, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo. Eu acho que agora é uma oportunidade para que se crie, né, essa atividade delegada aqui em Garça. Não sei se já está funcionando também, não tem essa informação. E já está, né? Tá funcionando, né, Marquinhos? E que coloque, né, as pessoas para patrulhar, né, essas áreas onde estão sendo roubadas aqui em volta do município. Porque o morador da zona rural também é eleitor, ele também vota, né? Não é só o da cidade, né? Então a gente tem que também levar essa assistência, né? Que não se pode se dizer assim. Ou, não sei se o prefeito atual tem esse compromisso com a zona rural, compromisso de campanha, mas deve ter, né? Eu acho que um compromisso ele é de todos e é importante agora, nesse momento, a gente tentar aplicar essa patrulha rural para amenizar, né, o prejuízo desses proprietários e trabalhadores da zona rural aqui do nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Bom, bacana. É, só para... Eu nem ia falar, né? Porque às vezes pode dar discussão nisso aqui. Mas é muito bom suas falas. É realmente... É quando a gente vai pedir voto, né? A gente sempre fala Garça, Distrito de Jafa e Zona Rural, né? E a Zona Rural é um ponto que a gente tem que dar toda a atenção, sempre, né? Porque tanto a parte de transporte, principalmente, saúde, que fica muito distante da zona urbana. É... O requerimento, como o Bacana até falou, né, como que está em pauta, solicito como que está sendo feita a patrulha na nossa cidade, né, considerando o deputado Herculano Passos, também de sua indicação, que foi ele quem indicou, que ele estava lá, junto com a Secretaria de Agricultura do Estado, caminhonete 0 km, no valor de R$206 mil, onde eu até fui em São José do Rio Preto, até encontrei o excelentíssimo prefeito lá, e ela está toda equipada, 0 km, está na cidade, né? Acredito que alguém trouxe de lá, que ele foi lá buscar, né? E, então eu requeiro como que está sendo feito, né? Eu também estou sendo questionado, né, por pessoas até que trabalham no sindicato rural, moradores, né? Como o Bacana disse, né? A parte de assaltos, violência, né? A gente precisa ter essa segurança rural. E o prefeito ele assinou um convênio, né, para ele ter tudo isso, ele preencheu um formulário, né, para realizar esse trabalho. E a prefeitura ela tem essa obrigação de executar os processos em andamento, certo? É, certo, como diz o tenente Almeida, com a parceria com a Polícia Militar, certo? Este é o conhecimento que eu tenho, tudo bem? Está dentro do convênio, agora só falta a prefeitura executar junto, tá? Com uma parceria Polícia Militar. Então, é algo agora que não depende de nós. É o executivo. Está no convênio, assinou, pegou a caminhonete 0 km, R$206 mil do valor, zeradinha. Agora é só fazer funcionar. Outras cidades vizinhas, como eu estava falando com o meu colega aqui, já estão funcionando.
Parte,
com certeza.
É, realmente, essa parceria ela existe, né, através da atividade delegada. Mas eu volto aqui a frisar novamente, né? O Estado,
sim,
abandonou sua missão. Devia contratar, desde lá do governador anterior, ele parou de contratar. Então a tropa ficou, o pessoal foi aposentando e não teve reposição. Hoje não consegue repor. Se formar um homem hoje é no mínimo 2 anos. Né? E quando o governo ele deixa de cumprir sua missão, que seria contratar e formar o homem, hoje nós não temos o material humano para executar atividade de proteção à sociedade. Né? Serviço essencial que a Polícia Militar presta, e eu tenho conhecimento disso porque trabalhei lá há 30 anos, importante a presença da Polícia Militar na zona rural. Ou em todos os pontos do município. Né? E aí nós não temos o material humano. Você vê que hoje nós temos a viatura. Alto custo, uma viatura pouco parada, mas não temos o material humano. Então é uma dificuldade que o comando vai enfrentar aí para executar essa atividade. Obrigado.
Com certeza, tenente. E é por isso que eu falo, às vezes um diálogo, uma ligação, uma articulação...
nos setores da segurança, poderia resolver isso de uma maneira muito, muito simples. Né? A gente está aí com o transporte, a gente tem aí a estrutura. Ia fazer funcionar as coisas. Deixa eu ver se eu esqueci algum ponto aqui. Que às vezes vai que eu esqueço. E a caminhonete está aí, ele recebeu. Agora, fazer, viu, tenente? Às vezes, a forma de resolver isso é fazer solicitação, às vezes, a órgãos competentes para fazer material humano, né, que você fala. Trazer um profissional, né, ter essa transferência. Eu acho que não é impossível, não.
Permite mais uma parte?
Claro.
Eu já tenho bem acompanhando, eu estou já na inatividade há quase 5 anos, e já venho acompanhando isso aí antes de entrar na inatividade, 5, 6 anos, essa dificuldade maior hoje é material humano. Hoje tem equipamento, tem viatura, mas falta investimento no material humano. Mas não é impossível, não. É uma vontade política dos nossos governantes.
Tem alguém como líder de bancada? Não? Posso? Só 30 segundos.
Ademar como líder de bancada, sem a parte.
Sim, concordo em partes, viu, tenente? Mas quando o prefeito assina um convênio, aí a responsabilidade ela já não é 100% dos nossos governantes estaduais que nos deram a estrutura. Aí é por isso que eu dou a ideia, até mesmo, né, para que o senhor entenda, para quem estiver em casa, claro, com todo respeito, que a articulação, um bom diálogo, setores competentes, eles possam trazer o material humano. Né, esse jeito que o senhor falou foi muito bom. Né, o profissional, né, o material humano, porque o material a gente tem, né, o veículo. E isso é muito importante. E eu acho que... Por que eu falo isso? Porque cidades menores que Garça, ela já está tendo essa... Já tiveram essa caminhonete naqueles dias, né, e tem já o trabalho sendo executado. E eu sei disso porque tem prefeitos, eu coloco no plural, que fizeram essa solicitação a órgãos competentes, certo? Então, acredito que a responsabilidade é daquele que se candidatou a um bom trabalho de executar em nosso município. Né? Então, foge do legislativo, foge do governo estadual e está dentro do convênio. Muito obrigado a todos e que isso possa vir o mais rápido possível pela nossa população rural. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
404, Ademar Kempe Marcano de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao prefeito da cidade de Ourinhos, Lucas Pocai, por ter viabilizado o reajuste da remuneração dos enfermeiros da rede municipal de saúde daquele município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Mas estou parabenizando esse meu colega aí, meu grande amigo Lucas Pocai, independente do tamanho, da arrecadação, aí vem aquele debate que todo mundo tem que falar, que não pode, né, comparar uma cidade maior que Garça, a arrecadação é diferente. Mas, como ele mesmo falou, né, desde do aumento dos professores até a parte da enfermagem, tudo é questão de sentar e conversar e mostrar a força de vontade de valorizar aqueles profissionais que realmente necessitam deste aumento e merecem este aumento. O Lucas teve um grande problema dentro da administração dele de, às vezes, fechar a conta. Né? Mas com um bom diálogo com os setores da saúde pública, até mesmo, fujo até um pouco da educação, porque também foi um assunto debatido, o aumento do salário dos professores, ele foi lá e se esforçou, fez o que tinha que fazer e... Hoje é uma das poucas cidades aí que teve o reajuste de uma remuneração dos enfermeiros, certo? E lá vai ter agora os agentes de enfermeiros, né? O doutor aqui sabe quanto é importantíssimo esse cargo, né, dos agentes da enfermagem. Então, tive lá, como eu falei, né, no requerimento primeiro que eu falei aqui, sobre os 10 milhões, né, onde nós falamos tanto da parte da enfermagem, que analista é enfermeira, quanto também do industrial, e aqui eu parabenizo ele, porque nesta palestra, né, nessa reunião com muitas pessoas lá em Ourinhos, foi parabenizado. Ele não pude não deixar de parabenizar aqui em Garças, que é uma das poucas cidades que hoje mostram a força de vontade de mostrar esse aumento salarial aos enfermeiros, né, a remuneração e a valorização lá. E também lá tivemos a valorização do setor da educação em relação aos professores. Muito obrigado a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
405, Dr. Marcelo Miranda, solicitando às operadoras de telefonia Vivo, TIM e Claro informarem a possibilidade de melhorar o sinal em nosso município, principalmente nas imediações do Hospital São Lucas.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
406, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar um banheiro biológico em eventos maiores no campo do Toyotão.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
407, Lucas Cateto, solicitando voto de congratulações e aplausos ao cabo Gisele, da Polícia Militar, pelos 24 anos de serviço prestados à nossa comunidade, sempre no 9º Batalhão da Polícia Militar, desde 1999.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Cateto, levanta. Pode. É o Cateto.
Com a palavra, vereador Lucas Cateto.
Aí você vai depois?
Boa noite, senhor presidente, mesa, nobres colegas, público presente, pessoal de casa que nos assiste. Fiz essa homenagem aqui para Cabo Gisele, da Polícia Militar, né, 24 anos atendendo ao Estado, trabalhando aí em prol da população, da comunidade. Fica aqui, em nome da Gil, meus parabéns também a todas as policiais femininas da PM, que no dia 12 de maio foi o dia especial aí delas, né? Então, estendo a todas vocês essa homenagem, parabéns pelo dia 12 de maio, tá bom? E em especial para Gisele, Cabo Gisele, esposa do meu amigo Viana, também policial, serve aí o Estado. Fica aqui minha singela homenagem a vocês. E a você, Gisele. Boa noite a todos, muito obrigado.
Próximo requerimento.
Peço a palavra aí.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Presidente, desculpa, é que ele falou agora, tá? Agora é o Marquinhos.
Com a palavra, vereador Marquinhos.
Boa noite, presidente, vereadores, público presente, público que nos acompanha pela rede social. Vereador Cateto, parabéns pelo requerimento. Eu parabenizo, e sempre que se fala em Polícia Militar, eu sempre gosto de usar a tribuna para estar comentando. Eu também conheço a policial Gisele, sempre que precisa de alguma informação, por eu ser da igreja também, às vezes o pessoal faz muito trabalho ali com a PM, né, que tem um grupo sobre isso também, então ela sempre organiza ali, né, as reuniões ali com o pessoal da assistência também na Polícia Militar, essa parte da palavra também, né. Então é importante demais. A PM tem que ser valorizado mesmo, 24 anos aí de serviço, né? Então, a gente vê que é um destaque muito grande, principalmente Polícia Militar, feminina também, né? Um agradecimento aí em nome de todos os garcenses. Polícia Militar tem feito um trabalho excelente, eu tenho acompanhado aí, tido a oportunidade de acompanhar. Sempre que enviamos ali os ofícios, requerimentos, são sempre bem atendidos. E também a PM, no grupo inteiro da PM, sempre à disposição para estar fazendo aí um bom trabalho pela cidade, né? Parabéns, só para mencionar aqui.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
408, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a emenda constitucional 120, que trata sobre a remuneração dos agentes de combate à endemia e os agentes comunitários de saúde.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Fabinho.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite a todos, presidente, quem acompanha a mesa, os vereadores, internautas. Eu acredito que nessa noite os agentes de saúde e endemias estão assistindo a nossa sessão. Nesse requerimento aqui, o requerimento 408, eu solicito ao prefeito informações sobre a emenda constitucional número 120, que se trata sobre a remuneração dos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde. Eles pedem, e eu estou pedindo aqui, para que o prefeito mande um projeto de lei para essa Câmara, para que nós possamos votar e sancionar esse projeto dentro do nosso município. Tá? Inclusive, neste momento, eu acho que mais ainda é de mérito deles que tenham esse reconhecimento. Quanto há muitos anos já não tem um reajuste, e agora ainda, trabalhando de coletor de lixo, fica pior, né? Então, eu acho que tem que rapidamente encaminhar para essa casa de leis aí o projeto de lei para sancionar dentro do nosso município e beneficiar esses agentes. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Próximo requerimento.
409, Fabinho Policinani solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar com urgência a manutenção na pavimentação asfáltica no cruzamento das ruas Eliseu Menabô com Carlos Ferrari e na rua Flávio de Almeida Salles.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não.
Próximo requerimento.
410, Fabinho Policinani solicitando ao prefeito informar se consta no projeto de lei 21-22, que estabelece a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 23, previsão para o pagamento do prolabore aos policiais do nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite, volto à tribuna. Rapidamente, nós fizemos aí um pedido para a atual administração, para que tomasse providência contra o pagamento a favor do prolabore dos policiais militares. Eu, Marquinho, Elaine Oliveira, estivemos pessoalmente. E agora eu estou perguntando aqui se a lei estabelece a lei de diretrizes orçamentárias para 2023, se há previsão de pagamento do prolabore dos policiais militares e civis do município. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
411, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar qual o índice de bretô do nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
412, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de colocar em uma via logradouro próprio público o nome do senhor Adão Nunes Dornelles, conhecido como no meio futebolístico como Adãozinho.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, mais uma vez, toma essa tribuna, rapidamente. Eu queria que pedir à municipalidade uma atenção para que coloque uma via, um logradouro próprio, público, o nome do senhor Adão Nunes Dornelles. Foi um grande jogador de futebol que levou durante anos o nome do nosso município para fora do estado. Um monstro do futebol que partiu e até hoje não tem uma foto no museu, nada em Garça. Eu estou pedindo aqui para que façam uma homenagem para esse grande monstro do futebol, né, de Garça. Eu acho justa a homenagem e é um pedido dos filhos para mim. Então, queria pedir à municipalidade aí que desse um próprio público no nome de Adãozinho, um grande jogador que era de nossa cidade e já não está entre nós. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta se há mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
413, Rodrigo Gutierrez, convidando o diretor superintendente do IAPEN, senhor Eduardo Rosa, a comparecer na 16ª sessão ordinária a ser realizada no dia 23 de maio de 22, a partir das 17h15. Para explanar sobre o projeto que trata a reforma previdenciária que será encaminhada a esta casa.
Consulta se há oradores.
Não há oradores.
Próximo. Não havendo mais requerimentos, é o último, né? Em votação global os requerimentos. Ok. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno do tempo livre. Consulta se há oradores inscritos.
Sim, é... o Bacana primeiro, o Marquinho e o Fabinho.
Primeiro, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem, que nos ouvem, olha, gostaria que vocês se atentassem a esse assunto, que é um assunto importante, a questão de saúde aqui do nosso município. Inclusive, nós somos da Comissão de Saúde, eu, doutor Marcelo e o presidente Ademar, nós vamos conversar sobre trazer, né, essas pessoas responsáveis pelos exames aqui do nosso município, para que, principalmente com relação às mulheres. Eu vejo na política todo mundo falar em proteger as mulheres, em valorizar a questão do atendimento à saúde da mulher, né? Já ouvi falar em criar até um atendimento especificamente para a mulher. Então, eu acho que a gente precisa, a Câmara, cobrar esse atendimento especificamente para a mulher. Inclusive, nossa comissão aqui, e chama a atenção do doutor Marcelo, do presidente Ademar, né? Que a gente fala de saúde, quando fala de saúde, temos que estar atento e cobrar, né, os responsáveis pela saúde. Eu acho que vocês receberam, não sei, essa informação através do Facebook, eu recebi, da Luciana Antunes, falando do exame do Papa Nicolau. Acho que vocês devem ter recebido, né? É um exame que o SUS oferece, né, doutor? E o que acontece? Esse exame é importantíssimo para a mulher descobrir, né, se ela tem câncer no colo do útero, né, doutor? É isso? Depois, se o senhor puder me orientar aqui em minha fala, e se o senhor puder explicar melhor, eu agradeço, porque é um assunto muito interessante. A Márcia está aqui, ela é mulher, acho que interessa para ela também, né? Eu acho que ela deve saber, mas é um assunto importante, principalmente para jovens. Demora muito para chegar o exame. E ela conta aqui no vídeo que ela gravou, eu assisti o vídeo, que ela fez o exame, mas ela sentiu que ela teria algum problema e pagou um exame particular. Ela fez o primeiro, não deu nada, fez o segundo, né? Só que ela pagou o exame particular. E no exame particular, ela fez, ela percebeu, né, que ela estava com algum problema. E daí chegou o exame do SUS, se eu não me engano, o segundo exame do Papa Nicolau, se eu não me engano, né? E acreditem, não constava nada. E ela faz um alerta, um desabafo para as mulheres que fizeram o exame Papa Nicolau, né? Para que confirme. Não pegue o exame, e mesmo que não tenha nada, né? Para que confirme. Olha, eu fiquei muito comovido com a fala dela, né? Confesso a vocês, né, que eu tive a minha ex-esposa quando teve filho, foi bem complicado. Então, tem muitos maridos ou pais que acham que a mulher vai no hospital, né, ganhar um bebê, acha que vai num shopping e vem com a sacola embora. E não, é muito mais complexo, é uma... quem já passou por isso, né? E eu passei por momentos difíceis, né, no que aconteceu, né, quando meu filho foi nascer, mas graças a Deus deu tudo certo, né? São momentos que a gente vê que a mulher, ela sofre muito, né? E tem esses problemas que nós não temos. Mas eu falo sempre, eu ouço discursos bonitos na política, falando da saúde da mulher, de valorizar a mulher, na questão dos exames da mulher, e a gente vê um depoimento desse, a gente vê que não é isso que acontece. Então isso entristece a gente, né? Os gestores, eu falo que um prefeito, quando ele ganha uma eleição, ele é o pai da cidade toda. Ele tem que cuidar, né, de todas as questões. Eu lembro que eu fiz um requerimento uma vez na gestão passada sobre os coatis que o pessoal alimentava lá, e eles arrancavam os lixos lá, e daí fiz um requerimento, trouxe a polícia ambiental aqui, eles foram lá e fecharam isso. O que eu estou querendo dizer com isso, tá? Saindo um pouco do assunto, mas quando você é prefeito até dos coatis do bosque, de tudo, do cachorro da rua, do cavalo que está solto, de todos os problemas. Você assumiu esse compromisso com a sociedade. E nesse ponto específico aqui, eu quero dizer que nós precisamos, né, organizar audiências públicas para debater esses assuntos importantíssimos com a saúde da mulher. Acho que nossa comissão, doutor, esse ano, né, que nós temos 2 anos na nossa comissão, nós temos que aprofundar mais esse assunto, trazer para o debate as pessoas aqui e quem é responsável por isso. Porque esse fato aqui me deixou muito comovido com o depoimento da senhora Luciana aqui, e eu acho que é um dever de nós investigar o que realmente aconteceu. Obrigado.
Bacana. Vereador Marquinho, com a palavra.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social e público presente, né? Fabiano, pedi para colocar aquela foto lá do Jardim Frei Aurélio, rua Wanda Barbosa, né? O Luiz que nos pediu aí para apresentar o requerimento, né? Essa rua aí, a primeira rua do Frei Aurélio, né? Ali foi feita uma melhoria no asfalto por outra empresa aí. E aquela parte que escorre a água ali, ele está questionando aí o morador. Até pediu que eu mostrasse aí na rede social também, né? Fiz o vídeo, postei, fui lá pessoalmente, agora mostrando aqui na câmera, né? Ali não tem um escoamento de água, então tá juntando toda a sujeira ali na casa dos moradores ali, na primeira rua do Frei Aurélio, visto que outras ruas também têm a mesma necessidade, né? Então já apresentei aí direcionado à Secretaria de Obras, pedindo que faça igual tá ali naquela foto que o Fabiano acabou de mostrar, que fica aquelas partes de pedras, né? Para que fique melhor também. Morador ali do Frei Aurélio. E também nesse mesmo local, ele passou um posicionamento ali que já teve ali uma morte ali. Então ele pede melhoria no trânsito ali, com o setor competente, e a instalação de um redutor de velocidade também. Então está apresentando um requerimento e acompanhando aí de perto essa necessidade, né? Ainda aproveitando aqui o tempo livre, Fabiano, coloca a foto do Cícero, fazendo favor, vereador lá de Ourinhos. Recebemos aí na sexta-feira aqui em Garça a visita do vereador do Republicano, Cícero Investigador, né? Então ele veio conhecer um pouco a nossa cidade, esteve ali na banca do Eliseu, conheceu um pouco o comércio da cidade, veio à Câmara Municipal, recepcionado aí, conheceu os funcionários aqui, um bate-bola bem rápido, ele veio resolver algumas situações aí aqui em Garça, e na oportunidade conheci ele pessoalmente do Republicanos também. Um vereador aí, segundo mandato, bem atuante, lá em Ourinhos, mando um abraço para ele. E também o nosso amigo Guilherme Gonçalves, também vereador ali em Ourinhos, eleito aí lá pela cidade, né, fazendo um excelente trabalho aí. Aproveitando também, Fabiano, a foto ali da área verde, fazendo favor no terrão. Agora eu gostaria de parabenizar o trabalho do Nardo, um dos melhores secretários aí que temos. A gente sabe que tem dificuldade, sim. E resposta em ofício, viu? Caminhou o ofício, o pedido. Mas ele sempre respondendo. Como é o caso da Dengue, então já correu rápido, já fez ali o trabalho. É importante a gente ressaltar e comentar. Essa área verde aí tinha muito lixo. Tanto é que saiu a metade de um caminhão ali, o vereador Fabinho, cheio de lixo. E o nosso amigo munícipe, que eu não vou mencionar o nome, já tinha reivindicado, tinha trazido a situação. Olha lá o caminhão cheio. Tiveram que arrancar com terra e tudo. Que debaixo da terra ali tinha quantidade muito grande de lixo. Então limparam tudo ali dentro. Trator, caminhão, colocou a placa lá. Então é importante. Eu menciono na secretaria que eles têm combatido muito fortemente a dengue. Eu parabenizo também todas as secretarias, têm feito o trabalho aí. Mais específico nessa fala aqui ao nosso secretário Nardo. Quando os vereadores encaminham o pedido, um secretário acessível, quando precisa. Boa informação no telefone, ele atende, a gente caminha o ofício. Então isso aí vai movimentando e ajuda muito a nossa cidade, o nosso município aí. Olha lá o pessoal do trator. Então temos que parabenizar, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é só isso por enquanto. Obrigado, boa noite.
Vereador Fabinho, com a palavra.
Mais uma vez, boa noite. Eu queria aproveitar aqui os 5 minutos do tempo livre para colocar uma situação. Eu recebi uma denúncia essa semana. Pode pôr aquela foto no telão, Fabiano, só para que eu te mandei, por favor. Eu recebi uma denúncia de que o diretor de uma escola estaria cozinhando na cozinha da escola.
junto com duas faxineiras. O que, que eu fiz? Convidei o vereador Marquinhos Moreira e fomos até a escola. Realmente, quando chegamos lá, ele estava dentro da cozinha de touca, máscara, junto com as duas faxineiras cozinhando. E quando eu questionei para ele por qual motivo, é porque a auxiliar que trabalha naquela escola estava de folga de aniversário. E o que, que aconteceu? Não mandaram cobrir a falta desta funcionária. E na data de hoje, de novo, o diretor foi para a cozinha. Porque a merendeira chegou 9h30, 9h30, 10 horas. E 11 horas é o horário de almoço das crianças. Então eu queria aqui, nota 1000 para esse diretor e para essas duas faxineiras.
De uma parte,
só um minuto, deixa eu só concluir, senão você vai perder o meu raciocínio, Rafael.
Eu espero.
E o que, que acontece? Agora, eu preciso que a Secretaria de Educação tenha cautela. Eu entendo que nós temos falta de funcionário, mas nós temos um concurso que foi prestado e tem um monte de gente para ser chamada. Chama funcionário. Agora, o que eu não acho justo é o diretor da escola e duas faxineiras na cozinha. Eles não sabiam dar o ponto do arroz. Vocês têm noção? O Marquinhos saiu de testemunha. Eles falaram para mim, Fabinho, a gente não sabe dar o ponto no arroz. Não foi, Marquinhos? Quem deu o ponto no arroz? Eu. É, porque eu cozinho na minha casa para minha mãe. Eu faço comida. E qual o problema? Agora, eu não entendo por que não colocou uma merendeira substituta lá. Agora, hoje mandou uma substituta 9h30 da manhã. 9h30 não precisa mais. Boa parte, vereador.
Qual escola?
É Silvio Sartori, na zona rural. Escola Silvio Sartori. Perdão que eu esqueci de falar o nome. Eu estive lá junto com o Marquinhos Moreira. Tá? Então, assim, a administração precisa se atentar. Inclusive, quando eu fiz a postagem em rede social, qual foi a primeira escrita da população? Nós prestamos o concurso, estamos à disposição da municipalidade. Só chamar. E aí? Então, agora eu não consigo entender o que está acontecendo. Tá? A cozinha piloto foi toda reformada, toda pintada, toda comprada, aberta licitação para compra de material, e agora vem uma documentação, uma licitação para terceirizar a alimentação. Está tudo confuso. E muita confusão, pessoal. A população precisa entender o que está acontecendo. E nem nós estamos entendendo, porque está faltando e está mandando o pessoal para a cozinha. Precisa arrumar isso daí. Tá? Eu aguardo e espero que a municipalidade tome as providências cabíveis, não tenho dúvida disso. Quanto à colocação do Marquinhos ali da rua Wanda Barbosa Monteiro, eu já fiz requerimento sobre a situação ali, e a resposta veio que já estava no cronograma e até agora não foi feito nada. Realmente, o asfalto subiu e toda a água com barro para na porta da casa, do imóvel, da esquina ali. Então virou um lamaçal ali na esquina. E se não tomar cuidado, invade a casa. Porque a água bate com força ali. Não tem galeria, né? Recolhimento. Então ela desce muito forte. Queria aqui agradecer o Gilberto, Departamento de Trânsito, e dizer que ele está fazendo um trabalho muito bom. A população tem batido, mas ele tem feito. Eu queria pedir à população que tivesse um pouco de paciência, tá? Não estou defendendo nada nem ninguém. Estou defendendo o que é justo. Ele está fazendo um trabalho muito bem feito e a gente precisa ter um pouquinho de paciência, gente. Tem coisa que ninguém mexeu e ele está mexendo. Então vamos ter um pouquinho de carinho, um pouquinho de respeito com o secretário. Era só isso que tinha a dizer. Muito obrigado, meu boa noite.
Mais algum orador? Não? Não havendo mais oradores no primeiro tempo, iniciamos o segundo. Segundo tempo de discussão por 5 minutos, permitido a partes. Algum orador inscrito no segundo tempo? Não? Vereador Marquinho.
O Marquinho.
Com a palavra.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público presente, público que nos acompanha pela rede social novamente. Bom, vereador Fabinho, estivemos lá, né, na sexta-feira, e hoje, de novo, a situação, né, Fabiano até colocou a foto,
Chegamos lá, tinha lá cenoura, pimentão e o diretor lá ajudando na correria. O Fabinho já entende de cozinha, né?
Se permite uma parte, sim, vereador. E eles seguiram, o mais bonito disso tudo é o amor que eles estavam fazendo. Eles seguiram o cardápio.
Então é... Obrigado, vereador. Então o diretor correndo para lá e para cá, eu não entendo muito bem de cozinha, mas o vereador Fabinho foi lá e já deu uma dica para eles ali, uma sugestão a respeito da alimentação, né? Que já era, estava quase na hora do almoço já, né? Então aquela situação ali, duas funcionárias e ele ali, a recepção, show de bola. A gente vê que o pessoal ali é bem esforçado ali nas atividades, mas faltou, de repente, a pessoa, né? X, ali naquela hora. E depois, hoje também, informação que chegou em 9h30, né? Um alimento tem que ser feito mais cedo. Tem que ser feito mais cedo para estar organizando certinho. E essa data aí, o vereador Fabinho não mencionou, mas foi aberta aí uma ata, né, um documento ali. Tinha 52 crianças na sexta-feira quando estivemos lá. Mas geralmente tem 80, essa média. Então, o diretor teve sorte aí de ter tido 52 crianças, porque era uma data que estava frio ali na zona rural. Então, faltou bastante criança. Porque se tem mais, eu acredito que ia complicar mais a situação, hein? Então, que a secretária da Educação vê aí certinho. Ela é bem esclarecida, é uma excelente secretária aí. A gente vê, tem acompanhado o trabalho dela, que vê essa possibilidade de estar fazendo essa melhoria. E sobre os concursos também, importante, tem várias pessoas aguardando aí. Então, se está faltando a pessoa, então contrata a pessoa, vê a possibilidade, o executivo sabe como que funciona certinho, para colocar a pessoa ali que fica oficial ali no local, né? A pessoa, o vereador comentou a respeito do concurso. Igual ele disse na rede social, então a pessoa foi lá e postou os concursos. São informações que as pessoas querem saber, isso aí se estende, não só nessa parte da educação, mas outros setores também. Saúde, a gente vê que tem bastante falta em alguns lugares, né? Então é importante que seja visto, isso aí é um ponto. E ressaltando, 52 crianças naquela sexta-feira, se tivesse mais, o diretor, eu acho que ele ia tropeçar no sapato dele ali. Ele ia tropeçar, ia cair naquela cozinha lá, porque ele tinha que correr, se virar nos 30, para cortar ali junto com a funcionária, a abobrinha, a cenoura, tudo, e fica complicado. E deixa de fazer os afazeres na sala dele como diretor ali, para ajudar em outra função ali que não foi programado para ele. Mas enfim, parabéns ao diretor, se esforçou bastante, a gente viu, né, vereador Fabinho? Ficou boa ali o alimento depois, né? Vereador Fabinho deu apoio. E é isso aí, pessoal. Tem que ter melhoria. Obrigado.
Consulte-se a mais orador.
Fabinho,
com a palavra Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite. Vou ser breve nesse requerimento, nessa comentário, é meio rápido, tá? Desculpa, mas eu preciso só agradecer. Hoje é o dia 16 de maio. No mandato passado, eu e a vereadora Patrícia Marangão, nós criamos um projeto de lei nessa casa, que foi votado e aprovado por unanimidade de votos, que é o dia do gari. Lembra? É o dia do gari. E hoje é o dia do gari. Então, eu queria agradecer pelo trabalho prestado junto à nossa comunidade garcense e Jafa, zona rural, toda a região. A gratidão mesmo por vocês. São muito trabalhadores, muito mesmo, muito importante para a nossa cidade. Muito. São pessoas que se doam, que correm dia e noite para deixar o nosso ambiente mais agradável. E tem gente que não reconhece. Então, fica aqui os meus parabéns pelo dia do gari. Que Deus abençoe e dê muita saúde para vocês, porque não é qualquer um que aguenta correr como vocês trabalham ou não. Tá bom? A todos, muito obrigado, uma boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais oradores, encerramos aí o segundo turno de discussão. E não havendo mais expediente para essa primeira sessão, declaro encerrados os trabalhos. Peço aos vereadores que aguardem, que teremos a sessão extraordinária agora para votação em segundo instante dos projetos. E já agradeço a todos esse primeiro momento. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da primeira sessão extraordinária de 22.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Elane Oliveira, ausente. Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informa o senhor presidente que 12 vereadores estão presentes.
Havendo número legal para o início dos trabalhos, de conformidade com o artigo para primeiro do artigo 117 do Regimento Interno, considerando válida a chamada, declaro aberto os trabalhos da presente sessão extraordinária, a primeira de 22. Ordem do dia. Entre em segunda discussão e votação, projeto de lei 1822, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435 de 2021, a PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.421 de 2021, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial, no montante de R$ 48 mil, reais, para a implantação do Programa Municipal de Transferência de Renda, Oferta e Ações Socioeducativas, Qualificação Profissional e Vivência no Mundo de Trabalho, a adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social, o PROGREDIR. Em discussão global, projeto. Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Não havendo oradores, em votação o projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria de maioria simples, o sistema de aprovação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno. Solicito ao secretário que proceda a chamar os senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, sim. Elaine Oliveira, faltou. Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por maioria de votos.
Está aprovado por maioria de votos o projeto. Item 2. Entre em segunda discussão e votação o projeto de lei 22 de 2022, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435 de 7 de dezembro de 2021, a PPA, e altera o anexo 2º da lei 5.421 de 21 de julho de 2021, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 1.044.240 para o pagamento de pecúnia no Vale Alimentação. Com a palavra, senhores vereadores, consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Não há vereadores. Em votação, o projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação da matéria é o da maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno. Solicito, então, ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, sim. Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 22/2022 em segunda discussão e votação. Agradeço a todos, encerrando aqui, não havendo mais expediente, e declaro encerrados os trabalhos. Vão todos com Deus, uma ótima semana, muito obrigado.